Luiz, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021. Para darmos início à prova de trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição de quórum. Antes, quero convidar o nosso amigo deputado federal João Campos para estar sentado aqui conosco, à mesa diretora, pois o deputado João Campos, através de um requerimento de autoria da vereadora Cleide Hilário, estará trazendo aqui notícias, informações acerca do seu mandato em prol da cidade de Anápolis. Então, já o convido para estar aqui conosco, pedindo o vereador vice-presidente Domingos Paula para fazer a aferição de quórum.
Obrigado, presidente. Cumprimentar também o nosso deputado federal, João Campos, fazendo verificação de quórum. Vereador policial federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador Lisier José Borges, vereador Hélio Araújo, vereador professor Marcos, vereador Reamildo Spinder, vereador Seriane da SOS, vereador Fred Cacheta, vereador Fred Godoy, vereador Cleide Lário, vereador Andréa Rezende, vereador presidente André Ribeiro, vereador Domingos Paula de Souza e vereador João da Luz. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Texto bíblico. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo, onde refúgio a vossa glória, a vós louvor, honra e glória eternamente. Em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento, a vós louvor, honra e glória eternamente. Daniel 3, versículo 52.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, solicito a nossa primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 17 dias do mês de novembro de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula Souza, Cleide Lares e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a síntese da lei da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovado. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária número 247/2021, de autoria do vereador Hélio Araújo, institui o dia do demolê em Anápolis. Usou a palavra o professor Marcos. A sessão foi suspensa para a outorga de título de cidadania napolina para o senhor Milton Tostes, por iniciativa do vereador professor Marcos. Grande expediente. Usaram a palavra João da Luz, Jackson Charles. Foi convidada à tribuna a senhora Marinalva Ribeiro Neto de Almeida, gerente de apoio técnico do Instituto de Medicina de Comportamento Eurípides Bassanufo. Foram apresentados questionamentos pelos vereadores presentes e respondidos pela convidada. A sessão foi suspensa para a despedida da convidada. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem. Jean Carlos, Cleide Lário, policial federal Suender, houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 226/2021, de autoria do vereador João da Luz, institui o Dia Municipal de Conscientização e Proteção das Viúvas e Órfãos da Covid-19, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 183/2021, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre a cassação de alvará de funcionamento ou qualquer outro benefício de estabelecimentos comerciais ou empresas que forem flagradas comercializando, adquirindo, distribuindo, transportando, estocando ou revendendo produtos oriundos de ações criminosas e outros ilícitos penais. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto, deferido pedido de vista ao vereador Domingos Paula de Souza. Projeto de Lei Ordinária número 189 de 2021, de autoria do vereador Reamildo Espíndola, altera e acrescenta dispositivos na Lei 3.484 de 2010, que criou o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Anápolis, para o fim de estabelecer diretrizes quanto à sua composição por representantes de associação com pessoas com deficiência. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto. O projeto foi retirado de pauta e remetido ao arquivo a pedido do autor. Houve votação de moção de repúdio, indicação e requerimento. Senhor Presidente, solicitou que fossem lidas as correspondências encaminhadas às comissões. Comunicações. Usaram a palavra Jean Carlos, Leandro Ribeiro, João da Luz, Zimar Silva, Andréa Rezende e Deusimar Fortunato. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 22 de novembro em horário regimental. Projeto de Lei Ordinária número 248 de 2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, altera o nome da Avenida PB1, no bairro Parque Brasília, Anápolis, Goiás, para a Avenida Governador Iris Rezende Machado e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 249 de 2021, de autoria do vereador Lisiejo de Borges, declara de utilidade pública a Associação Mãos e Sonho Rosa Teixeira e dá outras providências. Sem mais projetos correspondentes, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Nós estamos recebendo aqui também na manhã de hoje o Dr. Carlos José Limonges Terce. Também convido para sentar aqui conosco. Dr. Carlos Limonges é diretor do juiz de direito, coordenador da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Anápolis e já foi diretor do fórum por várias vezes. Hoje recebe aqui uma moção de aplauso de autoria do vereador Jean Carlos, aprovado por unanimidade pelos pares desta casa. Para darmos início à entrega da moção de aplauso, eu convido o vereador Jean Carlos para fazer uso da palavra e, na sequência, nós iremos fazer a entrega da moção de aplauso ao Dr. Carlos José Limonges Terce.
Bom dia, senhor presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento Vossa Excelência e todos os colegas presentes na sessão ordinária desta segunda-feira, 22 de novembro de 2021. Quero cumprimentar aqui, de modo especial aqui, o deputado federal presente aqui, João Campos, e muito nos honra aqui com a sua presença. Cumprimentar a todos os ouvintes, todos os que nos prestigiam nessa manhã, ouvintes da Rádio Manchete, assinantes da TV Web, e cumprimentar de forma especial aqui o Dr. Carlos José Limonges Terce, juiz de direito da comarca de Anápolis. Dr. Carlos, você sentou ali? Aqui. Desculpa, a Andréa estava sobrepondo. E dizer que é uma honra para a cidade de Anápolis, Dr. Carlos, tê-lo como um excelente magistrado que é, há quase duas décadas aí, coordenando a Juizada da Infância e Juventude, também coordenador da Infância e Juventude do Estado de Goiás, como disse o presidente, ex-diretor do foro dessa comarca, escritor, né, também aí, seu lado pessoal, e certamente um juiz atuante no meio social. E para mim, particularmente, para nós que o acompanham, não foi surpresa esse título, né, esse prêmio que o senhor conseguiu aí, através da primeira premiação do prêmio Prioridade Absoluta, deputado João Campos, do Conselho Nacional de Justiça. E nós temos aqui o doutor Carlos Limonges, com uma das suas metas estabelecidas aqui durante essa sua trajetória como juiz da Infância e Juventude, que certamente nos honra, projetando a cidade além das fronteiras aí, levando o nome da cidade de forma positiva. Esse prêmio Prioridade Absoluta, instituído em abril deste ano, por meio da portaria do CNJ, tem como objetivo identificar e fomentar ações que visam aperfeiçoamento de medidas protetivas e infracionais voltadas às crianças, adolescentes e jovens. Também conferir visibilidade às iniciativas do judiciário, do setor público e da sociedade, também voltadas aí aos direitos do segmento infanto-juvenil. E nós todos sabemos aí que o Dr. Carlos de Monge, de fato, além da sua obrigatoriedade, sua competência como magistrado, tem sido sempre, né, frequentemente, atuante em ações e projetos no meio da sociedade napolina. Passa aqui a lembrança do movimento Cruzada pela Dignidade, que acredito hoje já é uma ONG, né, Dr. Carlos, que partiu da idealização do senhor e que certamente é um movimento importante porque une aí as instituições religiosas, a sociedade civil, em um movimento, como o senhor bem denomina, a paz da a cultura da paz. Isso realmente tem sido marcante. E ações como essas servem, né, realmente de estímulo, inspiração a todos nós que atuamos aí na vida pública para que possamos realmente trilhar essas boas ações. Me lembro até que o senhor já esteve, inclusive, apresentando esse movimento com o Papa, na oportunidade do Papa Bento XVI, salvo engano, e isso realmente nos orgulha muito. Então foi realmente uma coroação, presidente Leandro, ver, né, o Dr. Carlos de Monge, e, de certa forma, representando a cidade de Anápolis, sim, junto ao Conselho Nacional de Justiça, nessa importante premiação, já na primeira edição, sendo aí um dos escolhidos, a premiação devido à implementação já de um protocolo, há mais de 18 anos, né, doutor Carlos, de atendimento prioritário às crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica, social e demais abusos em Anápolis. Esse protocolo permite que crianças em essa situação consiga atendimento rápido e prioritário e eficaz em qualquer instituição pública ou privada, nas áreas da saúde, educação, segurança pública, órgãos de proteção e unidades socioeducativas. Então, realmente, é de uma grande satisfação e eu, coincidentemente, doutor Carlos, tu sabe, sou advogado, advoguei pouco junto ao Juizado da Infância e Juventude, mas me lembro bem aqui de uma situação que coincidentemente, eu estive aqui num casamento de um jovem que eu acompanhei no juizado. O casamento foi há poucos dias. Ele hoje é militar, já bem sucedido, pai, responsável. E eu me lembro bem de um puxão de orelha, né? Uma orientação que o senhor deu lá. Era um menino bom, de uma família boa, mas naquele episódio a infração era relacionada a Serol, a linha de Seróis. Mas aqui foi tão marcante que ele tinha, assim, um comportamento bem rebelde, de fato, uma pequena orientação serviu muito para a correção dele, e certamente, eu fico pensando quantas milhares de crianças, jovens, certamente não fez diferença às ações do senhor, às palavras, e certamente esse protocolo também, que evita aí a revitimização e o sofrimento, e muitas vezes permite que resgate a criança, o jovem, o adolescente, ao caminho correto aí para formar-se como bons cidadãos. Tenho também aqui a lembrança da importante participação do senhor na obra e na implementação do caso de Anápolis. Certamente o senhor está deixando um legado importante. Então, em nome da Câmara Municipal, de toda a sociedade civil de Anápolis, quero cumprimentar e parabenizar com essa moção de aplauso que apresentamos e foi aprovada por unanimidade aqui nessa casa. E certamente o senhor faz por merecer e nos honra e orgulha muito e serve de inspiração a todos os anapolinos. Parabéns, doutor Carlos de Monge, e que o senhor continue sendo essa referência como magistrado, como cidadão de bem da cidade de Anápolis. Obrigado, eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Antes de fazer a entrega do certificado de moção de aplauso ao doutor Carlos de Monge, eu queria conceder, franquear a palavra para o senhor, ali da tribuna, doutor Carlos de Monge. De acordo com o nosso regimento, o senhor tem 5 minutos para explanar aí acerca do mérito que o senhor está recebendo aqui hoje. Já dizer que falar do doutor Carlos Limões já chovendo molhado, principalmente eu que tenho admiração muito grande pelo senhor, pelo excelente trabalho que o senhor faz aqui no município de Anápolis, ora presidente e diretor do fórum, ora na infância e juventude. Passa aqui a palavra à vossa excelência.
Obrigado, bom dia a todos e a todas. Uma satisfação muito grande estar com os senhores e senhoras aqui nessa manhã. Cumprimento o presidente dessa casa, vereador Leandro Ribeiro, e o propositor dessa moção de aplauso, vereador Jean Carlos. Cumprimento também o nosso deputado federal João Campos, todos os demais vereadores, autoridades presentes, convidados, amigos do Rotary, Gerson Falatti, Brigadeiro Bragança. Prazer muito grande, como eu disse, estar aqui. E para falar do Prêmio Prioridade Absoluta. O Prêmio Prioridade Absoluta reconheceu um trabalho que nós estamos executando em rede aqui em Anápolis há mais de 18 anos. Eu estou como juiz da infância há 20 anos em Anápolis, já como juiz de direito há 25 anos. E tão logo cheguei aqui em Anápolis, alguns meses depois, ali na Miguel João, fui procurado por um médico, doutor Olegário. Doutor Olegário tinha atendido na Santa Casa uma criança de 4 anos de idade que tinha sido vítima de estupro. E essa criança, ele detectou que ela havia contado a história da violência que tinha sofrido na delegacia, para o delegado, para o escrivão, para os curiosos que estavam ali, para o conselho tutelar, contou ali para a enfermeira, contou para ele, nós fomos ver, tinha contado 7 vezes a violência que tinha acontecido. Não porque ela queria, e sim porque as pessoas vinham e perguntavam e aí inquiriam. Imaginem, uma criança de 4 anos que tinha acabado de sofrer tamanha violência, passava dentro de um sistema que tinha que protegê-la por mais violência ainda, tendo que repetir o que tinha acontecido com ela. Imaginem isso na cabeça de uma criança ou na cabeça de qualquer pessoa, ainda mais no de uma criança desprotegida. Diante disso, buscamos então formar uma rede, sim, de proteção a crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual. Começamos a nos reunir no juizado, formamos um protocolo de atendimento priorizado, inclusive com, dentro desse protocolo estabelecido, as portas de entrada, como deveria ser o atendimento de cada criança e cada adolescente, e qual o papel de cada integrante da rede para atender de forma prioritária essa criança e adolescente, para que, de fato, ela fosse protegida e acolhida dentro de um sistema que tem que fazer isso. E essas reuniões foram acontecendo periodicamente, de 3 em 3 meses. A rede foi aumentando, fomos discutindo os gargalos e até hoje essa rede continua se reunindo trimestralmente para que a gente tenha sempre melhorias. Ela aumentou, colocando também maus tratos, não só abuso pela exploração sexual, mas todo tipo de violência e maus tratos dentro de uma rede hoje que Anápolis serve de referência para o Brasil. O CNJ reconheceu esse trabalho, servindo de referência aí para todo o Brasil. Então, com certeza, nós trabalhamos também não só para atender a criança vítima, mas também na prevenção, para evitar que mais crianças e adolescentes passem por qualquer tipo de violência. O nosso sonho é que isso não aconteça, mas infelizmente a nossa realidade é outra. Mas a rede, com as ações de prevenção, com as ações também de acolhimento, quantas vidas já não foram transformadas por essa rede? E eu digo, não sou eu sou um dos integrantes da rede, ou melhor, o articulador, mas nós temos aí várias entidades e várias pessoas participando dessa rede e fazendo a diferença na vida de crianças e adolescentes do nosso município. Agora, essa rede e esse protocolo priorizado servem de modelo para todo o Brasil, para que mais crianças e adolescentes venham a ser protegidos e também no trabalho de prevenção para evitar que violências dessa forma continuem acontecendo. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Jean Carlos.
Obrigado ao Dr. Carlos José Limões de Sterce. Eu convido o vereador Jean Carlos para se colocar aqui à frente. Também convido a homenagear o Dr. Carlos Limões e os colegas vereadores que queiram participar do momento de entrega desse certificado, também o nosso deputado federal João Campos, que nos visita na manhã de hoje, para fazermos a entrega do certificado ao deputado Dr. Carlos Limões Sterce.
Obrigado, presidente. Peço aos pares para acompanhar a leitura do certificado. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Jean Carlos a Carlos José Limões Sterce, juiz de direito e coordenador da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Anápolis, em reconhecimento à premiação recebida do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, intitulada Prioridade Absoluta, de caráter nacional, que reconhece ações de valorização e respeito ao direito das crianças e dos adolescentes. Anápolis, 22 de novembro de 2021, vereador Jean Carlos, autor da homenagem, vereador Leandro Ribeiro, presidente. Receba, doutor Carlos, com muita satisfação, essa homenagem dessa casa e da sociedade anapolina, pelos valorosos trabalhos e pelo reconhecimento que o senhor teve a nível nacional. Parabéns.
Muito obrigado.
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retornem aos seus assentos para que possamos dar continuidade à sessão ordinária nesta manhã de hoje, segunda-feira. É como disse no início, nós estamos recebendo aqui. Senhoras e senhores, solicito aos pares que retornem aos seus lugares para que possamos continuar a sessão ordinária. Como disse, nós estamos recebendo aqui na manhã de hoje o deputado federal João Campos. É um convite feito pela republicana vereadora Cleide Hilário e também Reamilton Espíndola, o qual eu já convido o Reamilton a iniciar a fala para que possamos passar a palavra ao deputado. É um requerimento de autoria da vereadora Cleide Hilário e ela abre direito de sua fala para o seu correligionário vereador Reamilton Espíndola. Registrando a presença dos republicanos aqui presentes, Dilvo Constantino, Alexandre Jacinto, Gerson Falatti, ex-presidente desta casa, seja bem-vindo, Gerson. Brigadeiro Bragança e o presidente Anapolino dos Republicanos, Luiz Cláudio da Fonseca. Inicialmente com a fala, vereador Reamilton Espíndola. E na sequência nós estaremos ouvindo o deputado federal João Campos.
Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar aqui, presidente dessa Casa de Lei, nosso amigo Leandro Ribeiro. Também cumprimentar aqui, nossa correligionária vereadora Cleide Hilário, propositora desse projeto, no qual estaremos aqui ouvindo o nosso então futuro senador da República, pastor João Campos. Quero com muita alegria cumprimentar aqui também pastora Ilma, presidente do CONUFAD, no qual a minha esposa rege ali o coral das senhoras, né, Congresso Nacional da União Feminina da Assembleia de Deus. Também cumprimentar aqui, nome para aqui cumprimentando todos os outros, pastor Ederson Lopes. Pastor João Campos, essa Casa de Leis agora, nessa legislatura, 19ª legislatura, é tudo formado de dois em dois. Aqui nós temos dois engenheiros, aqui nós temos, tínhamos dois professores, né, e dois Fredes, não é verdade? E aqui também tem dois pastores, né? O pastor Reamilton Espíndola, que vos fala, e o pastor Ederson Lopes. E o que é mais interessante, todos os dois eleitos com a mesma quantidade de votos, 1.363. Que coisa, hein? Mas eu quero falar aqui da minha alegria, de receber aqui o deputado federal João Campos, este que tem olhado aqui para toda a comunidade anapolina, e em especial, né, os pedidos do Republicanos, que atende a todos os outros partidos também, né? Com muita alegria, viu, Brigadeiro Bragança, nosso presidente do Republicanos em Anápolis, que nós recebemos nessa Casa de Lei. Esse que vai trazer aqui, né, um relatório de todas as emendas voltadas para o município de Anápolis. E esse relatório das suas emendas, que atinge tanto na área educacional, na área da saúde, e enfim, todas as frentes que há necessidade, o pastor João Campos tem aberto sempre o seu gabinete para atender a comunidade anapolina. Nós vivenciamos agora, de fato, algo que foi surpresa, que ninguém esperava, de fato, a pandemia. Eu não sei se eu posso dizer que nós já estamos vivendo agora um momento pós-pandêmico ou um momento pós-lockdown, mas Anápolis é uma cidade que mais avança em sentido da vacinação. E eu posso dizer que o pastor João Campos, deputado federal, pôde assim contribuir com recursos para que pudesse atender esse momento tão desesperador da comunidade anapolina. Estou dizendo Anápolis porque é a nossa cidade, é onde nós moramos e é onde nós estamos vendo aqui os avanços nesse sentido. Em de que a responsabilidade do administrativo tem sido atento para com isso. Hoje Anápolis, eu posso dizer que é uma das cidades que mais se vacinou, né, Cleidilário? Mais se vacinou no estado de Goiás. A participação de vários nobres pares, no sentido da esfera da União, deputados federais, deputado estadual, mas eu quero levantar aqui com muita alegria e dizer, viu, Cleide, que o nosso deputado federal, pastor João Campos, tem olhado muito, né, e que contribuiu com mais de 1 milhão para que Anápolis pudesse caminhar aí nessa resolutiva de atendimento às pessoas com Covid no nosso município. E uma das pautas que eu levanto nessa casa, que todos sabem, é a pessoa com deficiência, que foi um momento de campanha, qual trabalhei, e a pessoa com autismo. E o nosso prefeito, Roberto Nasso, fez um compromisso da implantação da clínica escola do autista no nosso município. E já com o pedido do gabinete vereador Reamilton Espíndola, nós podemos já ser contemplados com a parcela de 300 mil... e mais 300 mil virá para a implantação da clínica escola do autista do nosso município. Com muita alegria, eu quero agradecer ao deputado federal João Campos e agradecer a todos os ouvintes que estão aí na audiência e devolvo a palavra, agradecendo também a Cleidilário pela fala nessa manhã. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Na sequência, convido o nosso convidado de hoje, deputado federal João Campos, para fazer uso da palavra na tribuna por até 15 minutos, já agradecendo a disponibilidade em sua agenda, e agradecer ao Dr. Carlos Limões, que permanece aqui conosco, sei da agenda corriqueira também do senhor, e ele falou, não, eu quero acompanhar aí a explanação do deputado federal João Campos. Então, é um prazer recebê-los aqui nesta manhã de hoje, com a palavra, deputado federal João Campos.
Bom dia. Quero, ao registrar a alegria de estar aqui na Câmara Municipal de Anápolis nesta manhã, quero cumprimentar. Obrigado. Quero cumprimentar com muito prazer nosso querido presidente, vereador Leandro Ribeiro, e parabenizá-lo pelo seu mandato enquanto presidente dessa casa, priorizando aqui projetos e pautas de interesse de fato da comunidade anapolina. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua liderança junto aos demais vereadores dessa casa. Cumprimentar o vice-presidente, Domingos Paula de Souza, cumprimentar o primeiro secretário, primeira secretária Andréa Rezende, cumprimentar a segunda secretária Cleide Lário, cumprimentar de igual forma terceiro secretário João da Luz, Está na luz, nunca está em trevas. Cumprimentar o quarto secretário, doutor José Fernandes. Prazer. Cumprimentar o líder do prefeito, Jackson Charles. Cumprimentar os demais vereadores que estão presentes, né? Meu colega de polícia, cabo Fred Caixeta, Delcimar Fortunato, Edmilson, o Frederico Godoy, o Hélio Araújo, Jean Carlos, Liceux José Borges, não sei se pronunciei correto, hein, gente? O Luzimar Silva, meu colega policial também, policial federal, Twender, o professor Marcos, o pastor Reamilton Espíndola, a Ciliane da SOS, a Thaís Souza e o Anderson Lopes. O presidente, o quórum está quase completo, viu? O presidente já ligou aquele negócio ali, ué, que é isso, tá? Achei que ia esquecer de ligar esse negócio. Mas eu quero, de igual forma, cumprimentar também o Brigadeiro Bragança, presidente do nosso partido Republicanos aqui em Goiás. Já destaquei os dois vereadores do partido, a Cleide e o Hamilton, que inclusive é o líder aqui nessa casa. Obrigado, Cleide, pela iniciativa de apresentar aqui o convite para que eu pudesse oficialmente estar visitando essa Casa de Leis. Cumprimentar a pastora Ilma, da Igreja Assembleia de Deus Anápolis, o pastor Marcos e o pastor Rodrigo, da Igreja do Evangelho Quadrangular, o Gerson Falati e o Gerson Charnick, ambos do Republicanos, Wesley Vargas, da minha assessoria em Goiânia, o Geraldo Neto, também da minha assessoria em Goiânia, destacando, presidente, que o Geraldo Neto foi agora reconhecido, prestigiado, premiado como o trabalho dele, como um dos... Pô, o primeiro foi? Entre os seis melhores fotógrafos, a fotografia que ele produziu na área... Na área da natureza. Então, eu queria até pedir um aplauso aqui para ele, porque é um profissional de proa, né? Cumprimentar o pastor Antônio Ribeiro, da Assembleia de Deus Madureira. Cumprimentar e parabenizar o doutor Carlos Limonge pela homenagem que foi ofertada merecidamente. Todos nós reconhecemos e respeitamos o trabalho que o senhor realiza aqui em Anápolis, especialmente na área da criança e do adolescente. Cumprimentar o doutor Dilvo, o Alexandre, o pastor Emiliano e o Evaristo. Vou cumprimentar a todos vocês. Amigos, eu me sinto muito bem de poder vir aqui hoje. Já desejava ter estado aqui há mais tempo, isso ainda não havia acontecido, mas hoje me dá muito prazer de poder comparecer a essa casa, até porque o parlamento, quer seja ele municipal, estadual ou parlamento federal, dentro do processo democrático, é o poder onde efetivamente há uma representação de toda a sociedade. O executivo não, quem se elegeu, elegeu por parcela, quem sabe a maioria dos votos. Aqui não. Aqui é a representação do conjunto de toda a sociedade. Referindo-me à Câmara de Anápolis, portanto, toda a sociedade anapolina. Queria cumprimentar essa casa pelo trabalho que estão fazendo. Sei que o tempo urge. Gostaria de dizer que, do meu carinho pela cidade de Anápolis e do meu compromisso com a cidade, por isso mesmo, quase sempre, quase que anualmente, penso que anualmente, mas não tenho segurança disso, por isso estou dizendo que é quase, tenho procurado designar parte dos recursos que cabe a este parlamentar para a cidade de Anápolis. E aqui, nessa preliminar, gostaria de fazer o seguinte esclarecimento. As emendas parlamentares, presidente, minha querida vereadora Cleide, o valor é muito limitado. A gente gostaria de atender as cidades com valores mais expressivos. Mas o conjunto do valor que é destinado a cada deputado federal é muito limitado. Só para que vocês tenham essa compreensão, para o orçamento de 2022,
caberá, como emenda individual, a cada deputado federal, 17 milhões de reais. Isso é nada em Goiás, por exemplo, onde temos 246 municípios. Sabendo que metade desse valor, portanto, 8 milhões e meio, é específico para a saúde. Logo, restará 8 milhões e meio para infraestrutura, turismo, segurança pública, educação. Enfim, é muito pouco face ao tamanho do Estado e às demandas que cada parlamentar recebe. Ah, não, deputado, mas tem também as emendas individuais. É verdade. Antigamente, a bancada federal usava as emendas individuais exclusivamente para obras estruturantes em Goiás. A duplicação da 060, o anel viário de Anápolis, os dois viadutos, o Daia e o outro, o contorno de Jataí, a duplicação da 153, enfim. A bancada utilizava os recursos de emenda de bancada para as obras estruturantes. Hoje, nós usamos esse recurso apenas para umas duas obras estruturantes. O mais dos recursos da emenda de bancada, a gente cotiza entre os parlamentares para atender os municípios nas mais diversas áreas, segurança, saúde, educação, enfim. Mas, novamente, meu caro presidente, para que esta casa tenha inteira compreensão, para o ano que vem, por exemplo, pegando o valor total da emenda de da emenda de bancada de Goiás e dividindo por cada um dos deputados federais e os três senadores, deu 10 milhões de reais. Menor do que o valor das emendas individuais. Portanto, muito pouco. Muito pouco. Mas não é assim que a imprensa entende. A imprensa pega a totalização do valor de emendas do Brasil, que aí certamente vai dar um bilhão, mais de um bilhão, e diz, olha, isso aqui é um absurdo, só para a emenda esse valor. Valendo destacar, que se não fossem as emendas, muitos municípios não teriam acesso a recurso federal. Não é? Bom, essa é uma preliminar. De outro lado, nessa esteira de recursos para Anápolis, neste mandato, que iniciou em 1º de fevereiro de 2019, já em 2019, este parlamentar encaminhou para Anápolis mais de 1,5 milhão de reais, quase 2 milhões. João, mas tamanho de Anápolis? Mas o que foi possível fazer dentro do que estou colocando aqui? Eu não sei quanto colocaram de emendas individuais os outros colegas meus. Eu tenho aqui meus valores, não é? Tem um valor de 200 mil, outro de 100 mil, outro de 955 mil e um outro de 366 mil. Soma desse aqui dá 1,5 milhão, um pouco mais de 1,5 milhão. Isso em 2019. Destes valores, os menores já foram pagos e os dois maiores, que é do Ministério do Desenvolvimento Regional e Infraestrutura Urbana, estão empenhados, não foram pagos, mas o recurso está garantido, não é? Em 2020, mandei para Anápolis recursos só na área de saúde. Mandei duas parcelas, uma de 800 mil reais, enfrentamento ao Covid, que foi pago em maio, salvo engano, e uma outra de 1 milhão de reais, foi pago em agosto do ano passado. E neste ano, nós encaminhamos para cá uma emenda de 300 mil reais, uma solicitação do vereador Hamilton, uma outra na área de assistência social, também de 300 mil reais. E, por último, um recurso extra para a área de assistência social, no valor de 500 mil reais. Os valores deste mandato até aqui. Bom, permitam-me acrescentar dados que interessam aos municípios brasileiros e que, portanto, interessam também a Anápolis. Os prefeitos fazem anualmente uma ou duas marchas a Brasília com a pauta municipal. Normalmente 5 ou 6 itens são apresentados ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, dizendo-se que é a prioridade dos municípios brasileiros. Agora, em setembro, nós conseguimos finalizar o processo legislativo em relação a uma dessas pautas, que era exatamente acrescentar 1% ao Fundo de Participação dos Municípios. Agora, em setembro, nós votamos o segundo turno de uma emenda constitucional que garante o acréscimo progressivo de mais 1% no repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Acho que é um ganho para os municípios brasileiros. Não é nada que resolva, mas é um dos itens que consta
ou constava da pauta dos prefeitos quando vão a Brasília. Outra informação interessante é que agora a Câmara já aprovou, falta o Senado deliberar, a PEC, na PEC dos precatórios, nós incluímos uma medida que interessa muito aos municípios brasileiros, que constava também da pauta nacional dos prefeitos. O parcelamento das dívidas previdenciárias em até 240 meses. Isso vai aliviar, em parte, o caixa das prefeituras, porque um parcelamento com essa dilação de prazo, certamente terão parcelas pequenas, e isso dá uma folga ao caixa municipal. Bom, permita-me uma breve digressão aqui. Já está encerrando, presidente? Está encerrando? 3 minutos? Tá. Uma breve digressão aqui, até aproveitando que a gente está numa casa de... no Poder Legislativo. Qual é a essência da natureza da atividade parlamentar? A essência do Poder Legislativo enquanto a sua atividade? Senão, fazer leis, discutir os temas, no caso aqui do município, e fiscalizar o Poder Executivo. Essa é a essência. A destinação de recurso orçamentário é uma atividade secundária, ela não é a natureza do Legislativo. Me permitam fazer aqui essa digressão. Pela formação que tenho, acho que a gente cabe essa abordagem aqui. No Brasil está havendo uma inversão. Daqui um pouco as pessoas não vão levar em conta o que eu faço na atividade primeira do Parlamento. A discussão dos temas nacionais, relatar e votar projetos importantíssimos que têm repercussão em Goiás e no Brasil, as pessoas vão levar em conta apenas se o deputado João Campos, ou X, B, Z, está com um recurso para aquela cidade. Quem sabe, independentemente da ideologia dele, independentemente do voto dele no Parlamento, daí por diante. Doutor Carlos Limonge, isso termina sendo um desvio de finalidade da nossa função. Onde eu chego hoje, nas cidades, quer seja com prefeitos, com vereadores, aqui não há nenhuma censura, eu estou fazendo uma abordagem conceitual, até porque do ponto de vista eleitoral, por mais que isso seja como que uma atividade secundária, mas do ponto de vista eleitoral é muito bom para mim, não é? Eu estou falando aqui do ponto de vista conceitual. A maioria das pessoas não dizem, deputado João Campos, aquele projeto de lei assim, assim, diz, deputado, e a emenda? Como se ela fosse o principal. Ok, eu me sinto na responsabilidade de fazer essa reflexão. Eu me dedico muito à atividade parlamentar propriamente dita. Não sou um parlamentar cheio de folclore, de bravata, daí por diante para me aparecer, me promover. Eu não precisava dizer isso aqui, porque vocês me conhecem. Eu estou finalizando meu 5º mandato de deputado federal graças à bondade do povo de Goiás. Não sou melhor do que ninguém, mas me dedico para valer aquilo que proponho a fazer. Vou dar aqui um exemplo. A lei que deu sustentação à Operação Lava Jato, e eu sei que tem pessoas que são contra ela e outros a favor, eu não vou entrar nesse mérito. Até 2013, o Brasil não tinha uma lei que tratava sobre crime organizado. Como o país enfrentar as organizações criminosas? Passou a ter em 2013. O relator dessa importante lei foi esse deputado que vos fala. Embora muitos goianos não saibam. O nosso Código de Processo Penal é de 1941. O relator do novo Código de Processo Penal do Brasil, que se Deus quiser, no ano que vem, estará pronto e entregue ao Brasil, é esse deputado que vos fala aqui. Eu gostaria muito assim, que as pessoas, os goianos, levassem em conta isso também para a definição do voto. Eu poderia citar aqui um conjunto de outras leis que este deputado teve participação direta. Direta. Desculpe aí. Me dedico muito àquilo que me proponho a fazer. Quer seja temas relacionados ao país, quer sejam temas relacionados a Goiás. Participo de tudo que a bancada se propõe a fazer em relação ao estado de Goiás, ao nosso estado.
independentemente de apoiar o governador ou não apoiar, todas as causas que o governo do estado apresenta à bancada, eu subscrevo e atuo para viabilizar, porque, convencido que aquilo é bom para Goiás, lá me apresento. Não leve em conta as questões partidárias, o debate político-eleitoral, daí por diante. É assim que faço. É assim que tenho procurado fazer política e desempenhar os mandatos que o povo de Goiás tem conferido a mim. Me permita aproveitar essa oportunidade, que para mim é singular, e fazer aqui uma abordagem de natureza política propriamente dita, considerando as eleições do ano que se aproxima, o ano 22. Peço licença ao presidente para isso. 22. Nós teremos eleições gerais. Eleição para governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Este deputado que vos fala não será candidato a deputado federal. Eu sou, por decisão do meu partido, pré-candidato a senador da República. Tenho absoluta consciência que tem só uma vaga, mas eu não preciso de duas, preciso só de uma. Só de uma. Me sinto, sem nenhuma soberba, preparado para servir a Goiás, o meu estado, e ao Brasil no Senado da República. Me sinto pronto para essa oportunidade. Agora, evidentemente, que a decisão do meu partido por si só não é suficiente. Eu tenho clareza disso. Preciso dialogar com todos os senhores, com os vereadores de Goiás, prefeitos, vice-prefeitos, ex-prefeitos, deputados estaduais, federais, aqueles que pretendem se candidatar, com a sociedade organizada. Estou pronto para isso também. Inclusive, já estou fazendo isso. Até porque os 5 mandatos de deputado federal que o povo de Goiás me deu foi apenas em função daquilo que me proponho a fazer, da minha história de vida e agora da minha história no parlamento brasileiro e da minha capacidade de trabalho, com transparência, com dedicação e honestidade. Nunca fiz uma campanha que, para me eleger, tive que me valer do poder econômico. Aqui não há nenhuma censura a quem recorre ao poder econômico para ter mandato. Não, estou falando de mim. Não. Os mecanismos, as ferramentas que sempre utilizei para servir o meu Goiás, o meu estado de Goiás, Anápolis, os municípios que compõem esse estado e o Brasil, foi a minha história de vida, a minha dedicação àquilo que me proponho a fazer, honestidade e transparência. Verdade. Só isso. E são as ferramentas que estou utilizando agora, já como pré-candidato, que hei de usar no ano que vem, após as convenções partidárias, como, se Deus quiser, candidato ao Senado Federal. Apenas isso. Não hei de prometer milagres como senador da República. Hei de ser, sendo eleito, o mesmo João Campos que sou hoje. Focado naquilo que me proponho a fazer, com muita responsabilidade, com foco nos temas que interessam especificamente ao estado de Goiás e aos municípios que o compõem, e evidentemente aos temas nacionais. Até porque o Senado Federal tem muito mais esse debate do que a Câmara Federal. Esse é o João Campos que pretende ser senador da República. Pronto para o debate, pronto para o diálogo, pronto para ouvir, pronto para recolher sugestões e críticas construtivas. Quero, já encaminhando aqui para a conclusão da minha fala, agradecer a oportunidade de estar aqui nessa manhã, agradecer os anapolinos que sempre me deram uma votação expressiva aqui em Anápolis, e não só estes, porque, virada a página, eu não sou deputado apenas dos que votaram em mim, não é? Hei de ser e sou o deputado do conjunto da sociedade goiana e, no caso aqui, do conjunto da sociedade anapolina. Estou pronto para receber solicitações que certamente esta casa tem e que aproveita, vale-se de uma oportunidade como essa de ter aqui pessoalmente um deputado federal para fazer os devidos encaminhamentos de interesse do conjunto da comunidade. Quero aplaudir a nossa querida vereadora Cleide Hilário e o Hamilton, que tem honrado sobremaneira o Partido Republicano nessa casa, com a postura de vocês, com a dedicação ao mandato e tratando de temas que comunicam diretamente com a sociedade anapolina. Ora de um bairro, ora de outro bairro, ora de um segmento, ora de outro. A Cleide tem uma atuação destacada na área de assistência social. O Ré Hamilton, quem sabe mais na área de saúde, tem função do autismo, que é uma das bandeiras que ele abraçou. Mas isso enobrece muito o nosso partido. Vocês continuem assim, tendo essa atuação destacada, tendo o respeito dos pares e o reconhecimento da direção nacional estadual do partido. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.
Neste momento, eu queria convidar o deputado federal João Campos para se assentar-se novamente aqui à mesa. Nós iremos franquear a palavra aos pares por até um minuto, apenas para que eles façam explanação acerca do que foi falado aqui. Inicialmente, com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Cleide Lari.
Escreve aí, por favor.
Escrevendo.
André.
Bom dia a todos presentes, cumprimento aí a todos da imprensa, em nome do meu amigo Lucivan, cumprimento também a todos os ouvintes que estão participando pelo YouTube. Deputado, receber o senhor aqui nesta casa é um grande prazer e sou sua fã, né? O senhor sempre esteve presente com a gente em todas as lutas, sempre nos apoiou em tudo aquilo que foi necessário. Agradeço muito a presença do senhor, sei o quanto o senhor é participativo no nosso município, o quanto o senhor sempre fez algo pela população de Anápolis. Então, quero apenas parabenizá-lo e é uma honra sempre recebê-lo nessa casa. Muito obrigada por tudo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Lário. Na sequência, vereadora Andréia Rezende.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Obrigada pela palavra, presidente. É uma satisfação recebê-lo, deputado federal João Campos, sempre muito atuante. E eu tenho, como advogada, a mesma formação que o senhor, eu tenho essa preocupação muito grande na atividade legislativa propriamente dita. E eu acredito que, depois de legislar, a nossa segunda maior responsabilidade é realmente cobrar do executivo que ele faça o que se propõe a fazer. Aqui na cidade de Anápolis, nós temos um problema de infraestrutura muito sério que precisa ser resolvido, e uma das formas de resolvê-lo é o viaduto do Recanto Sol. O senhor já deve ter ouvido falar desse viaduto. Já teve algumas inaugurações e lançamentos de obra. O ministro já esteve aqui, vários de nós estamos cobrando essa situação, mas eu gostaria de pedir ao senhor que colocasse entre as suas pautas de cobrança do executivo para que esse viaduto saia do papel, sob o risco de demorar tanto a fazê-lo, que quando fizer, será pequeno para a nossa cidade. Muito obrigada.
Obrigado, vereador Andréia Rezende. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar também o deputado João Campos e quero aqui concordar com Vossa Excelência plenamente no que diz respeito à nossa prioridade da atividade legislativa de propor leis e fiscalizar o executivo. E o senhor disse muito bem que acaba que está ficando de forma secundária essa atividade em virtude, muitas vezes, dessa busca de recursos. Mas aí, mais ainda, reforça a minha tese e o meu entendimento em relação ao orçamento denominado secreto, que, do meu ponto de vista, além de ferir o princípio da publicidade, ele realmente macula a liberdade e, certamente, a apresentação de emendas dentro do que é proposto nos orçamentos, seja da União, do Estado, do Município. Então, eu concordo e quero corroborar, me surpreendi muito com a exposição do senhor, fiquei bastante otimista. Mas eu peço, inclusive, que o senhor também possa avaliar essa questão, porque eu creio que o orçamento secreto, ele é prejudicial ao país. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero apenas fazer um cumprimento ao meu querido amigo, deputado João Campos, a quem eu tenho o prazer que a conheço desde 2011, 2012, e já tive o prazer de receber na minha casa, inclusive. Conheço o trabalho do deputado João Campos, a sua transparência, a sua competência. E aqui eu estava até comentando com meus colegas, você, agora vocês vão ver um parlamentar verdadeiramente parlar aí no parlamento. E o senhor não me decepcionou mais uma vez. Embora não sejamos do mesmo partido, mas o meu carinho, o meu respeito pelo senhor, ela sempre continuará pela sua pessoa. Mas eu quero aqui finalizar a minha fala para também fazer um agradecimento ao meu querido amigo, doutor Limonge. E aí agradecer, inclusive, que o doutor Limonge, relembrar aqui, quando presidente do Fórum de Anápolis, foi um companheiro junto comigo para que nós pudéssemos aí abrir os cartórios também no horário de almoço. Então, muito obrigado, doutor Limonge, pelo trabalho que o senhor desenvolveu enquanto presidente do Fórum e também enquanto juiz. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, policial federal, Soender.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Apenas para dar boas-vindas ao deputado João Campos e parabenizá-lo pela tribuna, pela fala dele, em especial em relação às emendas. É isso mesmo, às vezes o parlamentar só vai ser reconhecido por emendas e não vê o conjunto todo de trabalho, e é isso mesmo. As emendas é só mais uma, né, mais um trabalho que o parlamentar pode conseguir, mas o conjunto de trabalho relacionado à questão dos votos, da relatoria, dos projetos, das ideias e de representação dentro do parlamento, ele é de suma importância. Então, só parabenizar aí e, mais uma vez, dar as boas-vindas à Anápolis. Obrigado.
Obrigado, vereador Soender. Na sequência, o Ederson Lopes.
Obrigado, senhor presidente. Quero, antes de cumprimentar o deputado João Campos, parabenizar aqui publicamente ao trabalho do Dr. Carlos Limonge na cidade de Anápolis, a merecida homenagem feita aqui nessa manhã, dizer que sou um profundo admirador do trabalho do senhor e reconheço a importância do senhor para a cidade de Anápolis, por isso eu quero agradecer aqui publicamente, doutor Carlos. E deputado federal João Campos, a fala do senhor aqui hoje realmente foi uma fala corajosa, porque muitas vezes a emenda é importante, né? E a cidade ela não vai caminhar e não vai prosperar sem a captação de recursos. E esse é um trabalho nosso aqui também, juntamente ao Congresso Nacional lá em Brasília, mas que não se restringe somente a esse fato. E eu quero aqui também reconhecer o trabalho do senhor e a admiração que eu tenho pelo senhor na defesa da liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a luta do senhor pela segurança pública, pela defesa dos valores da família, esse embate que o senhor tem feito nesses 5 mandatos ali no Congresso Nacional. Se não fossem homens como o senhor, com certeza, hoje a nossa sociedade seria uma sociedade bem pior. Obrigado pelo trabalho e pelas defesas que o senhor tem empenhado ali no Congresso. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar todos presentes na pessoa do Dr. Carlos Limonge, ao quem eu tenho respeito e admiração pelo trabalho que desenvolve ali na vara da família, da criança e do adolescente. E cumprimentar também o nosso deputado João Campos, tenho respeito, admiração. Questão de posicionamento, o Everson até falou que eu fui contra os precatórios, e sou contra, viu? Sou contra a PEC 23, porque eu acho que poderia buscar recursos em outra fonte. Essas pessoas esperaram muito, viu, deputado? Mas o que me faz, que me motiva está direcionando a palavra a Vossa Excelência, é reconhecer o trabalho do senhor como legislador. O Ederson foi muito feliz em defesa da família, em defesa da liberdade de expressão, foi muito feliz. Mas eu queria fazer só um questionamento para o senhor, uma pergunta de universitário. A segurança. Eu sei que o senhor é focado muito nessa questão da segurança. Eu lembro que há 4 anos atrás, nós, os vereadores, a população estava em polvorosa, em busca de segurança. Os números das ocorrências eram lá em cima. E nós vimos acontecer um milagre, porque o efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, não aumentou. Nós não vimos isso aumentar. E mesmo assim, hoje, nós temos uma sensação de segurança. Mesmo não melhorando a frota, a guarnição, né? a nossa tropa, eu queria que o senhor me explicasse o que aconteceu. Por que hoje nós temos uma segurança melhor? Os números hoje justificam essa minha pergunta. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Cumprimentar aqui o juiz de direito, Carlos Limonge, e fazer aqui, parabenizar, na verdade, o deputado João Campos. que sempre veio a Anápolis, né? Nunca veio de mão vazia. Sempre com as mãos cheias aqui, né, para a nossa cidade. Muitos recursos que o senhor tem, né, trazido para cá ao longo desses 20 anos. Eu tenho acompanhado o senhor como um amigo nosso. Eu já estive no gabinete do senhor lá em Goiânia várias vezes. E realmente o senhor é uma pessoa que gosta de Anápolis, ama Anápolis. E dizer para o senhor que o senhor pode contar com esta casa aqui, pode contar com a gente, a Cleide, Hilário, o Ré Hamilton, são irmãos nossos que estão aqui de mãos dadas, trabalhando em prol da cidade de Anápolis. Tenho certeza absoluta que o senhor vai ter sucesso nessas eleições de 2022, porque o senhor é atuante, honesto e, sobretudo, está presente nos municípios. O senhor merece essa vaga de senador. E conta aí com a minha amizade, que o senhor é uma pessoa que merece, uma pessoa íntegra, um homem de Deus. Grande abraço, tamo junto.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, professor Marcos Carvalho.
Bom dia a todos e todas. Cumprimentando o doutor Carlos Limonge, fui estagiário naquele juizado uma década atrás e essa experiência é fundante para a minha formação. Deputado João Campos, quero começar agradecendo pelo 1,5 milhão de emenda e queria falar um pouco sobre o Instituto Federal de Goiás. A partir da década de 90, as antigas escolas técnicas se organizaram em dois segmentos. As escolas voltadas para a agropecuária se tornaram o IF Goiano, que conta com 12 campos no estado de Goiás. E as escolas voltadas para as engenharias se tornaram o IFG, que conta com 15 campos no estado de Goiás. Um desses 15 campos se localiza em Anápolis. Temos quase 150 servidores, temos quase 1.500 alunos e temos mais de 10 cursos entre EJA, ensino médio e cursos superiores. Quero convidá-lo para uma visita ao Instituto Federal de Goiás e solicitar uma emenda e a parceria do deputado.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Da minha parte, deputado João Campos, parabenizá-lo pelo excelente trabalho nesses 5 mandatos que o senhor tem como deputado federal. Nós reconhecemos as emendas que o senhor manda ao município de Anápolis, mas, como o senhor falou, infelizmente é muito pouco pelas demandas que o nosso município tem. Espero que o senhor continue acolhendo a cidade de Anápolis, como sempre o fez, e desejar sucesso nesta nova empreitada que o senhor vai pleitear no ano que vem. Agradecer também a presença do nosso amigo Dr. Carlos Limonge, aqui hoje recebendo uma moção de aplauso de autoria do vereador Jean Carlos, pelo excelente trabalho, ora à frente do fórum como diretor-presidente, ora no Juizado de Infância e Juventude. Então, da nossa parte, é cumprimentar os senhores e agradecer pela disponibilidade de trazer aqui informações, né, acerca do trabalho que vocês desenvolvem no município de Anápolis. Alguém mais? Vereador Lizê, com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Aproveitando a oportunidade também, cumprimentá-lo, né? Nós já nos cumprimentamos e o nome é Lizier. Tinha falado ali, o senhor... A gente já tinha se apresentado ali no corredor. Mas, de qualquer forma, aproveitando a oportunidade, porque a gente tem sido cobrado e muito pela questão das aposentadorias especiais, deputado. E a única situação que nos chega, a única informação é que ela está no Senado. Mas como a gente não tem abertura com os senadores, é muito mais complicado do que com os deputados, gostaria que o senhor desse um parecer sobre isso ou buscasse mais informações acerca do encaminhamento dessa que é uma questão trabalhista, né? Mas a gente precisa de ter uma informação para fornecer às pessoas que nos procuram. Se o deputado é um pouco mais fácil de fazer contato do que com os senadores, o vereador é muito mais aberto ainda para essa situação. Então, né? Então, por isso que não chega essa demanda. E também, desculpa, Leandrinho, e cumprimentar o doutor Carlos Limonge. Já presenciei, o senhor sabe disso, a gente trabalha também nessa área aí de pessoas em risco, né? A gente tem muito essa atuação e já vi o trabalho, parabenizar o trabalho, além de outros, né? Além da questão de juiz e etc. E também cumprimentá-lo aí pelas questões da cristandade. O senhor é um ótimo cristão também. Parabéns aos dois e obrigado pela presença.
Obrigado, vereador Lizier José Borges. Na sequência, vereador Hélio Araújo.
Bom dia, presidente. Bom dia, doutor Carlos. Monge, é um prazer receber o senhor aqui. Nós, como os vereadores, como representantes do povo, a gente sabe a importância que o senhor tem para a vida da infância, da juventude dessa nossa querida cidade. e essa homenagem, eu acho que é pouco para o senhor, pelo pouco, pelo muito que o senhor faz pela infância e pela juventude da nossa querida cidade. Meu muito obrigado, como vereador e como pai, que é muito importante isso. Obrigado, doutor Carlos, obrigado pela sua pessoa. Ao doutor deputado federal João Campos, muito bom a fala sua. Anápolis agradece essas emendas que foram enviadas para cá, essas emendas muito importantes para a nossa querida cidade. Nós encontramos lá no aniversário da deputada Magda. É um prazer rever o senhor aqui hoje. Eu, como representante da deputada, que destinou esse ano mais de 2 milhões de emendas para Anápolis, inclusive uma eu pedi para o doutor Carlos e Monge, vamos ver se vai chegar, né, doutor Carlos? É uma emenda para o senhor lá, para ajudar na infância e juventude. E obrigado, do deputado João Campos, pela explanação, pela sua pessoa e pelas emendas. Obrigado.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. E, para finalizar, vereador Reamildo Espíndola.
Quero cumprimentar aqui o doutor Carlos Limões, dizer aqui da iniciativa do vereador Jean Carlos nessa propositura da moção de aplausos. Também cumprimentar a doutora psicóloga Maris Teres, que tem acompanhado o meu filho há anos aí na questão da estimulação da motora grossa na frente da ecoterapia. Levo o nosso abraço. O pastor deputado federal doutor João Campos, tem uma das coisas que me alegro muito na afinidade com a família, a defesa da Bíblia, e o senhor esteve no meu gabinete e sabe da nossa defesa. Comungamos da mesma ideia, da mesma ideologia. Mas uma das coisas que me satisfaz hoje a nível nacional, o senhor sabe o que é, deputado federal João Campos? O horário de verão. Me alegra muito saber que através do senhor, hoje nós temos uma normativa no Brasil inteiro, que não existe mais essas oscilações dos fusos horários, onde há perturbações no final do ano. Será que vai mudar? Será que não vai? Então o senhor fez essa propositura que atendeu toda a nossa nação brasileira. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Eu concedi a palavra ao deputado João Campos. Infelizmente, o nosso tempo é curto, deputado. O senhor pode até falar da mesa, se o senhor ficar à vontade, ou ir à tribuna. O senhor fica à vontade. Conceder 5 minutos para que o senhor possa responder aos colegas vereadores e, mais uma vez, agradecer a disponibilidade do senhor estar aqui presente, trazendo aí uma prestação de contas acerca do seu mandato em especial para a cidade de Anápolis. E aproveitar também e agradecer ao amigo doutor Carlos Limões, que nos acompanhou aqui nesta manhã de hoje. Com a palavra, Vossa Excelência.
Gostaria de agradecer as saudações, as referências positivas à minha pessoa como parlamentar. Queria valer da boa vontade do presidente e pedir a ele que transmitisse um abraço deste parlamentar ao nosso prefeito Roberto Naves e ao vice Márcio Cândido. Não hei de visitá-los hoje. Hoje a minha agenda é especificamente para visitar a Câmara de Anápolis, mas em data próxima de fazer uma visita. O viaduto já foi objeto, me parece, de umas 2 reuniões da bancada federal com o ministro Tarcísio, mas também com o general Santos Filho do DENIT. As conversas muito agradáveis, muito boas, mas está faltando a coisa acontecer. A última reunião... A última reunião da bancada com o ministro Tarcísio, confesso que esse tema não esteve na pauta. A última reunião da bancada com o ministro Tarcísio esteve na pauta o anel viário de Goiânia. Mas eu assumo o compromisso que na próxima reunião estará na pauta esse tema. Orçamento secreto. Estou de pleno acordo com a decisão do Supremo. O orçamento secreto foi aprovado por nós, mas foi a iniciativa do então presidente Rodrigo Maia, aprovada naquela época, a emenda chamada RP9, emenda de relator. A ministra Rosa Weber entende que é preciso adotar mecanismos de mais transparência em relação a isso, e eu estou de pleno acordo. Queria agradecer as referências aqui a temas que eu me dedico, a defesa da família, da liberdade religiosa, do Estado laico, e os temas relacionados à segurança pública e à justiça criminal, principalmente. E, falando desses temas, dizer que, quando da pandemia, no ano passado, já em abril, os debates acerca de lockdown, daí por diante, eu, não na condição de deputado federal, mas na condição de pastor que sou desde 1996, fui o primeiro a entrar no Tribunal de Justiça de Goiás com mandado de segurança para não fechar igrejas. A igreja é o hospital da alma. Então, o hospital da saúde física tinha que ficar aberto, da alma fechada.
Até hoje eu não consigo, eu não acolho até hoje nenhum argumento me convence que a igreja tem que ser fechada. A igreja tem que observar as regras sanitárias, limitação de pessoas, depois fechar a igreja, jamais, nem em tempos de guerra. E graças a Deus ganhei a liminar, que serviu depois para várias outras lideranças eclesiásticas também entrar na justiça. Segurança pública, a pergunta aqui do João Luz. Redução da criminalidade no país, desde 2018, começou em 2018, mas depois, 2019, 2020, isso aconteceu de forma bem acentuada. Só homicídios, por exemplo, em 2019, se não me falha a memória, nós tivemos quase 65 mil assassinatos no Brasil. Acho que essa... 2018, acho que 2018. Em 2019, essa taxa caiu para menos de 60 mil e, em 2020, para menos de 50 mil. Então, uma redução, assim, muito expressiva. E aí faz sentido o que o nosso vereador disse. O sistema de segurança pública é o mesmo. Os orçamentos, quem sabe, são menores. Os efetivos, menores. Como é que conseguiu reduzir a taxa de criminalidade no país? Bom, no meu sentir, e eu fui à tribuna da Câmara falar sobre isso, primeiro uma mudança de postura dos governos. Nós tínhamos governos que entendiam que bandido é vítima da sociedade, é o coitadinho, e que o cidadão é o algoz. Nós temos agora a maioria dos governadores e um presidente da República e um ministro da Justiça que pensa diferente. Bandido é ser humano, mas transgrediu a lei e tem que responder na forma da lei. E policial é o agente do bem, constituído pelo Estado para proteger o conjunto da sociedade, que são pessoas de bem. Acho que essa mudança de conceito, de visão por si só, já teve reflexo na redução da criminalidade. Não tenho dúvida disso. O policial se sente prestigiado, reconhecido, e o bandido, usando aqui uma linguagem policial, não ficou velhaco. Opa, sujou, sabe? Acho que esse é um dos pontos. O outro ponto é de política pública, que não começou neste governo, que começou já há algum tempo, mas que vem se aperfeiçoando num processo lento, que é a integração das forças policiais. Hoje, o que nós temos de trabalho, operações, enfim, das polícias, num sistema de integração, cooperação, é algo muito bonito. E a gente percebe que isso dá resultado. Meu tempo estourou, eu quero finalizar agradecendo o nosso vereador que pede, faz uma observação acerca dos institutos federais goianos e Instituto Federal de Goiás. Os de Goiás eu quase não tenho auxiliado, acho que até por falta de demandas que não foram apresentadas, mas o federal goiano, devo ter 5 ou 8 deles que estão me aguardando para a inauguração de obras em função de emendas que tenho dedicado. Tenho dado muita atenção à área de educação, especialmente aos institutos e à Universidade Federal de Goiás, e em algum momento também à UEG. Estou inteiramente à disposição. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Estou muito feliz com a forma tão fidalga e amiga como fui recebido aqui nesta manhã. Um abraço, obrigado, presidente.
Mais uma vez, agradecer ao deputado federal João Campos, também ao doutor Carlos Limongisters. Quero suspender a sessão por até 3 minutos para que possamos registrar a visita de ambas as autoridades aqui nesta manhã, convidando os pares para participar deste momento.
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem os seus assentos para que possamos dar continuidade à presente sessão ordinária, agradecendo mais uma vez Dr. Carlos Limonge, deputado federal João Campos, Luiz Cláudio, presidente do Republicanos, os republicanos aqui presentes, Gerson Falatti, Brigadeiro Bragança, Alexandre Jacinto, Dilvo Constantino e o pastor Emiliano e a pastora Rita. Obrigado a todos pela presença nesta manhã de segunda-feira. Iniciando o espaço do grande expediente, já convido o vereador Fred Cacheta, que irá dividir o seu tempo com o vereador Delcimar Fortunato. O vereador Delcimar quer os 10 minutos, não é isso, vereador? Então, Fred divide o tempo com o vereador Suender. Então, Fred Cacheta fará uso da palavra.
Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do meu presidente, vereador Leandro Ribeiro. Gostaria de cumprimentar os demais pares na pessoa do meu correligionário, Delcimar Fortunato. Cumprimento também nossa visita aí do doutor Carlos Limonge, o nosso deputado federal João Campos. Cumprimento a você que nos ouve pela Rádio Manchester e a você que acompanha a sessão pelo canal da TV Câmara. Presidente, o motivo que eu subo aqui hoje, primeiramente, é para parabenizar aos novos cabos e soldados que formaram na última sexta-feira ali no tiro de guerra de Anápolis, o qual eu estive lá representando toda a Câmara Municipal, né? Esses nobres guerreiros que ali formaram, com certeza levarão para o resto das suas vidas as experiências que ali passaram, tristezas, momentos de alegria, dificuldade, momentos de união. E eu posso falar isso com certeza, porque eu passei por isso e carrego até hoje o tempo que passei ali na Força Aérea. Dizer que a instituição do tiro de guerra é uma instituição muito importante para a cidade de Anápolis. Quero também agradecer ao diretor lá de meio ambiente, o Ian Castro, por atender um pedido meu e do vereador Ederson Lopes, que está tendo uma revitalização ali daquela área ali. A gente chama de pracinha do Vila Verde, mas ainda não é uma pracinha. Mas em breve, muito em breve será, né, vereador Ederson Lopes? Quero também parabenizar ao diretor Fernando Cunha, do CMTT, por atender também um pedido nosso, que foi uma revitalização ali de toda a extensão da Avenida Pedro Ludovico, e prontamente ele nos atendeu, e hoje aqueles que utilizam aquela via ali podem utilizar com maior segurança. Presidente, outro motivo com o qual eu não poderia deixar de falar, que eu fui até questionado, né? Não gostaria de comentar, mas como eu fui questionado, eu tenho que ter meu posicionamento, e quero que seja bem claro que é o posicionamento do vereador Fred Cacheta, que é acerca do acontecimento da semana passada, do meu amigo, irmão, tenho uma consideração muito grande por ele, vereador policial federal Suender, né? Acerca do que foi levantado, tem discutido aí em diversos portais, WhatsApp, sobre a questão da recusa aos pãezinhos lá do seu gabinete. Eu não vou fazer cálculo, porque são cálculos bem, eu fiz os cálculos em casa, mas nem quero trazer, porque são cálculos irrisórios, são pão francês de 50 gramas, custa em média 50 centavos. Eu fiquei um pouco entristecido, né? Porque eu acho que é desnecessário esse tipo de posicionamento, é uma coisa que não vai trazer nenhum benefício para a população anapolina, não é aquilo o qual nós estamos aqui no Legislativo, que é propor leis, né? Da mesma forma que eu não gosto de insultos aqui dentro, não gosto de brigas, porque eu acho que o vereador ele tem que mostrar para a sociedade projetos que efetivamente trarão benefício. Não é dizer que abre mão de um ou dois, não sei, nem quantos pães, porque eu já larguei o pão francês já tem 6 anos, graças a Deus, né? Eu não como em lugar nenhum, nem na Polícia Militar eu comia, nem lá na cama, né? Mas eu não acho que isso seja uma vantagem para nenhum cidadão napolino, eu acho que é vantagem para mim. Então, assim, eu só quero posicionar, Fred Cacheta, posicionar, porque eu fui questionado por alguns eleitores e até pela população local. No mais, agradeço a oportunidade e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Antes do vereador Domingos Paula, vereador Delcimar Fortunato. Já está escrito aqui, vereador Suender dividindo o tempo com a Celiane. O Hélio Araújo irá dividir o tempo com o tempo do Fred que foi usado. Delcimar, por gentileza. João da Luz dividindo o tempo com o professor Marcos Carvalho. Domingos Paula e Jackson Charles, por fim. Alguém mais me pediu inscrição? Não. Então, nesse cronograma, então, nós iremos fazer aqui o grande expediente. Com a palavra, vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Bom dia, você que nos vê aí pela TV Câmara. Você que nos ouve aí pela Rádio Manchester. Senhor presidente, o motivo de eu subir nessa tribuna esta manhã, primeiramente, para agradecer a Deus por mais uma oportunidade. E também, discorrer aqui sobre um evento que nós fizemos ali na Câmara Municipal, né, no hall da Câmara Municipal, na última sexta-feira, dia 19, foi uma propositura nossa, o Dia da Consciência Negra. Comemoramos ali, foi, graças a Deus, foi muito bom, né, foi ali, homenageamos ali 17 pessoas, entre elas e a minha mãezinha de 89 anos, que ficou muito feliz. Ontem eu tive lá na chácara onde ela mora, tem uma chácara em Abadiânia, e ela era o sorriso dela o dia todo, me agradecendo. Fiquei muito feliz e quero agradecer aqui a vereadora Cleide Hilário, que esteve lá prestigiando, o Fred Cacheta, meu irmão, meu parceiro, que esteve lá, o Domingos de Paula, Celiane, minha amiga, minha irmã, que é lá da cozinha da minha casa há mais de 25 anos, né, Celiane? Minha irmã. E o Domingos de Paula lá que conduziu os trabalhos, né? Obrigado, Domingos, pela, né, a disponibilidade. E também deixar aqui meu repúdio, senhor presidente, em relação, né, à injúria racial que sofreu uma colega, né, uma conhecida nossa, né, a Rafaela, que trabalha é bancária, né, no empório. Mas graças a Deus, ela gravou tudo e a polícia foi rápida e prendeu, né, a proprietária lá, que teve que pagar R$5.000, né, de fiança. E vai responder pelo processo e vai ter que indenizá-la. Nós não podemos calar, não podemos calar de maneira alguma. Racismo, esse tipo de preconceito tem que acabar no nosso país. E tem que denunciar, tem que gravar mesmo. Essas pessoas têm que pagar por esse crime. Eu fiquei feliz pela ação rápida da polícia. A Polícia Civil foi lá e prendeu aquela mulher. E com certeza aí serve de exemplo para muitas pessoas aí que é preconceituosa, racista, tem que pôr no 70 em cima dessas pessoas. Não é o 12 não, porque o 12 é esquerda. Mas também quero discorrer, senhor presidente, sobre o meu correligionário Fred Cacheta trouxe aqui a questão dessa polêmica, né, da semana passada, em relação ao posicionamento do nosso amigo, colega, né, vereador policial federal Suender. Eu também achei, Fred Cacheta, desnecessário, né, o vídeo que o colega, né, postou nas redes sociais. Foi muitos comentários, as pessoas ligaram onde a gente ia, as pessoas perguntavam pra gente, qual que é o projeto do vereador Suender? Ele tá preocupado, é com pão? Hoje eu estava ouvindo ele na rádio, onde ele falava que o seguinte, falou para o Lucivan, é uma decisão do gabinete, nós lá no gabinete decidimos não, né, pedir o pão, né, fazer uso lá, comer o pão lá no gabinete. E eu achei estranho, né, a minha indagação é qual? Por que que o vereador Suender postou nas redes sociais se é uma decisão interna de não comer o pão ali e pedir o pão? Ele quer aparecer, quer se promover, à custa de quê? Dos colegas, dos funcionários da Câmara, né? Os funcionários que merecem o pão, o café, que nos atende aqui muito bem, né? O servidor dessa casa atende a gente a tempo e a hora, carinhosamente. Eles não merecem o pão, o arroz, o café. Eu não entendi o nosso amigo, o vereador Suender, por que que ele fez isso? É para se promover, virar deputado em cima disso? Eu acho que foi tiro no pé, porque o pão tem que ter. Hoje mesmo eu tomei café lá, eu comi um pão com manteiga, molhei no café, Né? Fiz questão. Eu tenho lá na minha casa, lá, graças a Deus, o pão lá, à vontade. Mas eu prefiro tomar lá com os assessores, quando eu posso. E eu fiquei, senhor presidente, estarrecido. Né? Mas eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência, presidente, por essa iniciativa de dar o café, o pão, né, os servidores desta casa. Muitas pessoas vão lá no gabinete, às vezes, quantas vezes lá, né, eu já presenciei, a pessoa falou, vereador, posso comer um pão aqui? Vai lá me visitar, tipo, 11h30, meio-dia, uma hora, até agora eu não tomei café, eu não sei nem que hora que eu vou almoçar, pessoas carentes. Aí, eu fiquei triste, viu, Suendo? Eu fiquei triste mesmo, com esse posicionamento de Vossa Excelência. Vários servidores lá me questionaram, falaram, mas por que que está fazendo isso? Qual que é o problema? É, eu acho que o senhor tem todo o direito de não querer o pão, o café, né, a rosca. Inclusive, o senhor postou lá, pôr na mão no pão, na rosca. O senhor deve ter jogado fora, né, o pão, aquela rosca, comida, jogar fora. É, dinheiro público, o senhor pegando na mão, pôr na mão ali. Ninguém comeu. O senhor devolveu lá pra cozinha lá da Câmara lá, né? Uma parte, vereador, vou dar uma parte pro senhor. Seja breve.
Vereador, sobre aqueles pães da filmagem... Foi comprado, tá?
Tira a máscara, por gentileza, não tá dando pra ouvir de senhor direito.
É porque é um protocolo ainda, né, vereador?
Não, mas o senhor tá distante, dá um distanciamento, vacinado.
Sobre os pães do vídeo, aqueles pães foram comprados com dinheiro próprio. É, não sou contra que os servidores comam o pão, enfim. A ideia foi do gabinete que a gente adquira os lanches com recursos próprios, economizando os recursos do município. É simples. É, não é interferência em outros gabinetes. Não há interferência, respeita a sua decisão, a sua posição,
claro.
Com tranquilidade. É uma decisão nossa, é questão de esclarecer, mostrar, é mostrar a conduta que a gente está tomando com tranquilidade, com aval de todos ali dentro. Então, sem problema, os produtos são adquiridos, né, com os recursos próprios, com recursos nossos, né, enfim. Então, não há nenhum questionamento, nenhum problema também, não. Como eu falei, eu considero a sua posição, do Fred Cacheta, de ter o produto lá no gabinete, considero dos outros vereadores, enfim. Inclusive, no vídeo eu até falo que, no vídeo oficial da página, eu falo sobre aquisição de lanches para os servidores de baixa renda, das pessoas que vão lá dentro, tranquilamente. Então é uma decisão exclusiva nossa, em comum acordo, em conjunto.
Beleza, o tempo está acabando, tá, vereador.
Só finalizar, em conjunto, para que nós adquiramos os produtos. É só isso.
O vereador, eu só quero salientar o senhor. O senhor deve ter percebido que as redes sociais, o pessoal comentou, foi muito negativo para Vossa Excelência, o sindicato, o Sindianápolis, né, os servidores dessa casa ficou muito triste, muito decepcionado com Vossa Excelência e com razão nós também, os parlamentares. Eu só quero dizer para o senhor o seguinte, o senhor fez um evento lá para os policiais, né, merecido, né, Polícia Federal, respeitada, a Polícia Federal, que eu respeito bastante, né, os servidores. Aí o senhor falou na rádio hoje que esse evento que o senhor fez lá, né, o senhor usou do salgadinho, o senhor usou dos refrigerantes, o senhor usou do suco, e eu não entendi. Aí o senhor disse que o seguinte, que fosse o caso, o senhor reembolsaria. Então, senhor presidente, faz a nota e manda pro gabinete dele para ele fazer o pagamento. E outra coisa, seu vereador, é o seguinte, eu fiquei triste, porque o senhor falou que esse recurso, né, que no caso do salgadinho, está voltando para a população, né, justificando o salgadinho que o senhor fez uso dele ali no evento do senhor. É o contrário, porque quem estava ali era funcionário público, né? Policial federal, o senhor chamou até o secretário de Segurança Pública, então não era população, era funcionário público, como todos os funcionários públicos desta casa, que está fazendo uso do pão, que come o pão francês. Eu sou apaixonado de pão francês. Eu como mesmo. Então, senhor presidente, era isso a minha fala. O senhor sabe que eu tenho um respeito muito grande por Vossa Excelência. Respeito mesmo, Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência está passando dos limites. E outra coisa, Vossa Excelência gravou um vídeo lá dentro do Hospital do Idoso. O senhor gravou só a sala de recepção. O senhor vem batendo no governo municipal. E eu quero, assim, convidar o senhor andar comigo. O senhor pegar nesta casa, ou senão eu pego para o senhor os ofícios, os requerimentos que eu tenho feito ao prefeito Roberto, à secretaria, os atendimentos que eles têm feito, cidade afora. Eu acho que é o seguinte, se o senhor partir para o outro lado, para outro rumo, de fazer obras, de atender a população, O senhor pode ter certeza que vai render muitos frutos para o senhor. E eu quero levar o senhor aonde eu fui, eu vou levar o senhor aonde eu fui atendido. É? O prefeito Roberto, a equipe dele, tem se esforçado para atender a cidade de Anápolis. E atendido aqui os 23 vereadores, sem exceção. Então o senhor foi ali com o presidente do Sindicato dos Médicos. Eu não sei porque aquele presidente do Sindicato dos Médicos está falando com o senhor. Porque ele tem que preocupar lá com o funcionário público lá. Ele não tem que preocupar com o negócio de hospital, se o hospital está funcionando, se não está funcionando, não. Agora eu quero dizer para o senhor o seguinte, que esse governo municipal tem feito muito pela cidade de Anápolis. O senhor não fala das obras boas, das prefeituras que a prefeitura está fazendo. O senhor só fala, o senhor só vai naqueles lugares que ainda não sofreu licitação, que não teve licitação, ainda que está em andamento, para bater, para criticar o governo. O prefeito Roberto, e aqui eu não preciso puxar saco de ninguém, nós temos que falar a verdade. A prefeitura tem feito muito pela nossa cidade, muito. Eu mesmo, tem erosão que está sendo inaugurada, a pedido meu, desvio no asfalto que tem feito, poda de árvore, tapa buraco, tudo que nós estamos reivindicando a prefeitura, troca de lâmpada, ela tem feito. Eu acho que o senhor tem que partir para outro rumo. O senhor está perdendo foco nessa casa. Eu acho que o senhor tem que partir para outro lado. Senhor presidente, muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, eu convido o vereador Soender, que irá dividir o seu tempo com a vereadora Celiane, da SOS.
Bom dia, presidente. Bom dia a toda a mesa diretora, aos nobres colegas vereadores, à imprensa, aos que estão nos ouvindo, todos parlamento e também aos que estão nos assistindo. Venho aqui hoje à tribuna, presidente, para mencionar, solicitar aos nobres vereadores, até mesmo para poder pedir para incentivar, ajudar o executivo para que continue naquele projeto que é o Centro Dia do Idoso. Tivemos informações que foi inaugurado, e realmente foi inaugurado aquele Centro do Dia do Idoso, em julho, e a partir daí eu fiquei até muito feliz na época, é um projeto muito bom, uma estrutura boa, parabeniza aí a ideia, foi até da Vilma Rodrigues, eterna vereadora aqui, um projeto muito bom mesmo para a cidade, e naquela época foi inaugurado, fiquei feliz. Porém, tivemos informações que, a partir da inauguração, nada mais funcionou, retiraram os equipamentos lá dentro, enfim. Eu não acreditei, mas eu tive que conferir. Eu acho que eu estou cumprindo a minha obrigação, Delcimar não quer que eu faça, mas eu vou fazer, com tranquilidade. A minha obrigação de parlamento, o João Campos, deputado, hoje até falou que a fiscalização é um trabalho muito importante para o parlamento. Delcimar não quer que eu faça, não, mas não sei porque que ele não quer que eu faça, Mas a gente vai descobrir também, no decorrer aí da campanha, porque que ele não quer que eu fiscalize. Mas, enfim, a fiscalização tem um propósito importante...
Uma parte, vereador.
A fiscalização tem um propósito importante... Pode ser.
Aí. Eu não disse para o senhor não quer que o senhor faça, não. Estou falando que o senhor está perdendo foco. O senhor critica, mas o senhor não parabeniza as obras que o governo municipal tem feito, que é muita coisa. É um volume muito grande. Eu não vi o senhor subir na tribuna e elogiar a inauguração do hospital Alfredo Abrão. Peraí. O senhor eu dei a parte para o senhor e eu deixei o senhor falar.
Vai lá.
O senhor não parabeniza o prefeito por os 5 anos que ele está à frente da prefeitura e pagar os funcionários em dia, Muita mudança que teve no município. O senhor não parabeniza, o senhor só grava vídeo criticando. Eu não falei para o senhor, que o senhor não está proibindo, o senhor faz o que o senhor quiser. Eu só estou dizendo que o senhor está perdendo foco. O senhor pode fazer o que o senhor quiser. Agora, pode ter certeza, nós vamos defender, porque nós sabemos que o prefeito Roberto tem feito o melhor para a cidade e é bem intencionado.
Enfim, ainda não fui no Alfredo Abrão, porque ainda não falei nada sobre o Alfredo Abrão, nem positivo nem negativamente, porque eu ainda não fui lá fiscalizar. Então, mas haverá esse momento e assim a gente pode estar falando sobre isso. Mas, voltando ao assunto, é só para incentivar os colegas, ajudar o prefeito, ajudar o executivo a continuar com esse projeto importante. E quando teve a informação, teve as denúncias, né, que tinha retirado, tinha fechado o Centro Dia do Idoso, a gente esteve lá e constatamos realmente que foram retirados tudo, que está limpo o local, a estrutura é boa, viu, líder do governo, já que a estrutura é boa, né, eu acho que se funcionar vai ser bom para a sociedade. Peço ao prefeito que volte a trabalhar esse projeto. Então a crítica aqui é uma crítica construtiva, né, de fiscalização, onde eu averiguei que não está funcionando há 4 meses de inauguração, senão o prefeito informe, o executivo informe, até para essa Câmara aqui, olha, não foi possível inaugurar, mas a inauguração vai se dar há tantos dias. O que a gente não pode é ficar omisso e deixar a sociedade achando que está funcionando. Então, enfim, não está funcionando, espero que funcione. Vamos ajudar o prefeito, se o prefeito precisar de ajuda, precisar de incentivo, que a gente procure todo mundo unir, ajudar pelo bem de Anápolis, pelo bem da cidade, pelo bem do projeto, que ele é muito bom e as estruturas são boas. Precisamos. Faltam algumas coisas aí, a doutora Trícia e o doutor José Fernandes, podia dar uma olhada lá também. O banheiro lá, eu acho que não condiz com a questão dos idosos, né? Eu não sou especialista, mas é importante o especialista dar uma olhada no banheiro lá, que a gente percebeu que ele não estava muito condizente ao uso de idosos. Pode ser que um dia, quando vou funcionar, pode ser que alguém machuque ali. Então é importante o parlamento dar um olhar clínico a isso aí, né? A crítica é construtiva, é fiscalizatória e é para o bem de Anápolis e para o bem também do executivo, de toda a sociedade. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador policial federal Swender. Eu convido o próximo orador, vereador Domingos Paula, e peço à vereadora Celiane só um minutinho. Enquanto o vereador Domingos Paula aguarda a higienização dos microfones, eu quero, como presidente da Câmara, vereador Swender, eu estava esperando o senhor se manifestar, mas o senhor sempre quer ser muito esperto e percebeu que a mídia que o senhor buscou cliques e likes não foi positiva, foi um tiro no pé. Então, eu quero, em nome do Poder Legislativo Anapolino, dizer que o fornecimento de pães, café, leite aos servidores da casa é amparado pela lei trabalhista. E esse vídeo procurando likes e cliques que o senhor faz, como tem a prerrogativa de fazer, e o senhor vai falar pela liderança, porque eu não estou denigrando a imagem do senhor, estou falando em nome do Legislativo.
Mas você falou meu nome, presidente.
O senhor respeita a fala, o senhor fala pela presidente, liderança. Falou meu o senhor nome. Acabou de usar. Usei, mas não estou te denigrando.
Mas por que não vai dar?
Corta o microfone, por favor, pastor. O senhor fala pela liderança, respeita o regimento.
Qual que eu autorizo?
Respeita o regimento. O senhor tinha que ter educação.
Questão de ordem, presidente. A fala, o senhor, enquanto presidente, não é obrigado a dar fala.
Não, ele tem que aprender.
O senhor não é obrigado a dar fala.
Ele vai aprender. Eu falo que... Eu vou concluir minha fala, depois o senhor fala. Eu acho que o senhor tem muito a aprender como legislador e respeitar o servidor do legislativo.
O senhor citou meu nome.
Por gentileza, corte o microfone do colega. Aí, agora o senhor pode ficar borbulhando aí até cansar. Ali. Então é o seguinte, a fala do senhor só mostra o despreparo do senhor como legislador, que até hoje só apresentou projeto inconstitucional e não respeita o legislador. Isso mostra que o senhor não tem preparo algum para administrar e o senhor pleiteou a presidência desta casa. Isso mostra que o senhor não tem preparo nem para ser vereador. O senhor é despreparado, o senhor não respeita o vereador desta casa, não respeita o servidor. O senhor é... Não, estou falando para os pastores, estou falando para o senhor não. Eu até acho que as baboseiras, as babaquias que o senhor faz não tem que ser pauta de sessão, não. Eu acho que o senhor tem que respeitar a casa de leis, que o senhor é vereador como nós. Respeite o regimento, respeite o vereador, respeite o servidor desta casa, que é amparado por lei trabalhista. Em vez de fazer vídeo procurando likes e cliques, vá até a tribuna e discuta com os colegas vereadores. Só isso que eu falo para o senhor. O senhor é tão esperto que o senhor viu que foi um tiro no pé o vídeo que o senhor fez. O senhor nem quis comentar na tribuna porque sabia que nós iríamos falar. Então o senhor tem que respeitar o servidor da casa. Isso mostra o despreparo do senhor
como vereador, que chegou à casa pleiteando, o senhor chegou pleiteando a presidência da casa e mostra que o senhor não tem preparo para nem sentar na mesa diretora. O senhor é um despreparado. Com a palavra, o vereador do Mix Paulo.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão, você que está ouvindo o debate. Presidente, eu tenho 10 minutos e eu quero ceder a fala ao vereador Suender. Por favor, vereador, o senhor quer falar aí? Pode falar, vereador.
Oh, sim, sim. Então, eu só quero dizer que o presidente citou meu nome, né? Solicitei uma réplica com tranquilidade. Não quis dar por autoritarismo ou o que seja, né? Eu acho que não é condução do presidente conduzir a sessão dessa forma. Né? Eu acho que ele sim tem que dar a palavra, retirar a palavra de um vereador, é retirar a palavra da sociedade. Então, espero que ele que não aconteça novamente isso. Não vou debater mais sobre isso, que a sociedade lá que está nos ouvindo já está cansada desse tipo de debate, mas é só que ele respeite a sociedade, porque tirar a palavra do vereador é tirar a palavra da sociedade. Em relação à questão dos fãs, né, novamente eu falo que ele tem a prerrogativa de conceder, é legal. Eu em nenhum momento eu falei no vídeo que é ilegal, né, em nenhum momento falei que é ilegal, eu falei que é uma conduta nossa, de forma particular, né. Não sei por que ele se sentiu afrontado, ou qualquer outro, sei lá, vereador que possa se sentir afrontado, porque é uma conduta particular do gabinete, vereador, de não adquirir os produtos, né? Iremos comprar os produtos de forma tranquila. Já tem um ano fazendo isso, né? Há um ano que a gente resolveu continuar nessa linha. Só que resolvemos informar a sociedade que iremos fazer isso. Não mencionei nome de vereador, não mencionei nome de gabinete, enfim, vocês estão livres e é legal para fazer isso.
Obrigado, vereador.
Só um minuto, vereador Domingos Paula. Vai lá, eu não cerceei a fala dele, ele que não respeitou a minha fala. Se ele soubesse o regimento lá no artigo 186, ele ia perceber que não é permitido apartear o presidente da casa. Mas ele é despreparado, ele tem que aprender muito ainda nessa casa, e o senhor deve, desculpa ao servidor do Legislativo, o senhor deve, desculpa, se o senhor ganha tantão e abriu mão do salário do vereador, que é menor como o de escrivão de polícia, o senhor devia respeitar o servidor, que às vezes não tem condição de comer o pão. O senhor faz vídeos procurando likes e cliques e prejudicando o servidor desta casa. E a fala não é do senhor, é do presidente. Aprenda o regimento, meu amigo.
Obrigado. Mas foi bom ouvir a fala do vereador Suender. Você que está acompanhando a sessão, o vereador Suender, ele não tem moral nenhum para dirigir a fala que ele dirige à sociedade anapolina. Não tem moral. Eu não ia tocar nesse assunto, eu não ia falar, mas devido aos debates aqui na Câmara, então aí eu vou ter que falar. Prova maior disso que eu estou falando, eu vou me dirigir a você que está acompanhando a sessão, quanto eu falo que o vereador Suender não tem nenhum tipo de moral para poder referir à sociedade, presidente, e a vocês, vereador. Todo vídeo que o vereador Suender faz, ele começa da seguinte forma: aqui é o policial federal Suender que não recebe salário pelo município. Pouco tempo atrás, aqui nessa tribuna, eu disse que o vereador Suender é o vereador mais caro que a Câmara Municipal tem hoje dentro de Anápolis. E falei por quê. O vereador Suender, todo dia ele chega cedinho lá na Câmara para poder trabalhar. Ele chega todo dia cedo na Câmara Municipal para poder exercer a sua função de vereador. Eu falo porque as pessoas que principalmente ficam lá no salão da Câmara, vê que eu e o vereador Fred Godoy sempre chega cedinho e o vereador Suender está lá. Só que o vereador Suender, ele recebe o salário dele como escrivão de Polícia Federal, aonde ele não presta o seu expediente. E como servidor público federal, o salário dele é pago por todos os cidadãos. Cidadão anapolino, cidadão goiano, cidadão do Brasil. O correto seria, quando o vereador Suendo fizesse o seu vídeo, ele tinha que falar a verdade para você que acompanha suas redes sociais. Aqui é o vereador policial federal Suendo. Eu não recebo salário como vereador do município, mas recebo salário de escrivão de Polícia Federal. E eu sempre tenho falado isso para o vereador Suendo. Sempre tenho falado isso para ele. Conversas que às vezes a gente tem. Esse é um ponto. Segundo ponto, o vereador Suendo disse que devolve para o município R$ 11.692. Ele devolve como? Sempre que não recebe. Ele não recebe como vereador, como é que ele devolve esse dinheiro? E aí, eu gostaria de saber do vereador Suender, qual que é a conta que o senhor devolve esse dinheiro? Qual que é a conta que o senhor devolve? O senhor devolve esse dinheiro em espécie para alguém lá da Câmara Municipal? O senhor devolve esse dinheiro numa conta da Câmara, numa conta do município? Como que o senhor devolve esse dinheiro para a Câmara Municipal ou para o nosso município, que o senhor, no vídeo que o senhor fez, o senhor disse que devolve aos cofres públicos municipais R$ 11.692. De que forma o senhor devolve isso? Primeiro o senhor começa o vídeo falando que não recebe como vereador. Aí eu pergunto ao vereador Suendo, o senhor recebe como escrivão de Polícia Federal? E depois o senhor devolve esse dinheiro para o município? Depois o senhor fala, porque o senhor já falou muito hoje. Aí o senhor recebe e depois devolve? Porque como vereador o senhor disse que não recebe. O senhor não tem como receber os dois salários, porque o senhor não trabalha nos dois serviços. O senhor trabalha como vereador e recebe aonde o senhor não trabalha. Aí é onde que eu falo que é um ato não ilegal, é um ato imoral. Porque o senhor recebe um valor alto como escrivão de Polícia Federal num expediente onde o senhor não presta para a sociedade. O senhor não presta esse serviço aqui na delegacia da Polícia Federal para a sociedade anapolina, nem para a sociedade goiana e nem para a sociedade brasileira. O senhor recebe um salário aonde o senhor não trabalha. Aí é onde eu falo que o senhor não tem moral para poder, às vezes, dirigir da forma que o senhor dirige as pessoas. Em relação ao vídeo que o senhor fez, falando do alimento que chega ao seu gabinete para ser distribuído, não só para o funcionário de gabinete, aquelas pessoas que saem lá do seu bairro, vem de a pé até a Câmara Municipal, muitas das vezes para poder pegar uma carta de apresentação, para poder arrumar uma vaga de emprego numa empresa, ou ser direcionado por uma empresa para poder receber uma oportunidade de trabalho, às vezes ela chega no gabinete, e eu tenho certeza, a maioria dos vereadores nessa casa faz isso. A primeira coisa que a gente faz: oi, tudo bem? Bom dia. A senhora ou o senhor aceita um café? Você já comeu um pão hoje? 99% fala: nossa, eu vim até de a pé, eu não comi nada. Como um pão aqui, como uma rosca. Esse é o trabalho que qualquer cidadão, ou na Câmara, ou na sua casa, quando chega uma visita, quando chega uma pessoa, a gente tem essa forma de atender as pessoas. Pelo menos meu gabinete é assim. As pessoas que vão lá procurar o vereador Dominguim, seja uma pessoa simples ou qualquer outro tipo de pessoa, nós oferecemos um café, e aquela pessoa que a gente sabe que só de você olhar, que às vezes nem se alimentou, você aceita um pedaço de pão ou um pão? E aquele pão, vereador, às vezes é o alimento que aquela pessoa vai ter durante o dia, porque ela está desempregada. Então, esse é um trabalho que foi conquistado. Até mesmo eu vi uma matéria do sindicato, conquistado lá atrás, o alimento para os funcionários públicos, para as empresas, para todo mundo. Aí eu fico pensando no senhor. Imagina o senhor na época de Cristo, o senhor fosse um discípulo de Jesus. Na hora que distribuiu o pão, o senhor ia tomar o pão, não queria que distribuísse para aquelas pessoas que seguissem, né? Aquela multidão que estava ali, o senhor ia negar o pão de cada dia. Mas eu espero que Vossa Excelência possa mudar o seu pensamento e possa fazer uma política realmente voltada à população. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido a próxima oradora, Celiane da SOS. Ainda tem 5 minutos escritos, Celiane da SOS, Hélio Araújo, João da Luz e Marcos Carvalho. E, por fim, Jackson Charles.
Bom dia a todos e todas. Cumprimento a mesa diretora na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro. A todos vocês de casa, imprensa, todos vocês, meus colegas. Bom, minha vinda aqui hoje é para agradecer. A palavra é gratidão. Sábado tivemos um evento muito importante para as mulheres e muito importante para a Câmara Municipal de Anápolis. Mostrou uma câmara diferente, né, com a participação de todas as mulheres. O primeiro empreenda mulher. E eu quero dizer para vocês, mulheres que participaram, sou muito grata pelo carinho e a confiança. E mais ainda por ver em cada olhar, em cada palavra, o agradecimento que vocês tiveram por esse evento. Mas eu não poderia deixar, vereadora Andréia, de citar aqui hoje o nosso presidente Leandro Ribeiro, que sem ele ter autorizado esse evento, não teria sido possível. Quero citar também o vereador Luzimar, que de prontidão me cedeu todas as mesas, cadeira. Vereador, obrigada. Sempre que eu peço, ele também está sempre presente. O vereador Fred Godoy, que também me auxiliou nesse evento. E toda a Câmara Municipal. O pastor Valdir, que esteve conosco no som. Né, o pessoal da segurança. Foi um evento muito importante para as mulheres. Nós estamos saindo de uma pandemia, né, onde as pessoas, os comerciantes, as mulheres empreendedoras precisavam realmente desse evento. É um evento para alavancar essas mulheres que tanto precisam desse comércio, né, de terem suas vendas feitas, realizadas. Então, assim, ver dentro do olhar delas a gratidão, a alegria por estarem ali, por fazerem parte desse evento, não tem preço. Eu deixo aqui meus agradecimentos à Câmara Municipal, na pessoa do vereador e presidente Leandro Ribeiro, que sempre está, né, junto quando um projeto é realmente para agregar a nossa casa. Vou passar agora a palavra para o vereador Fred.
Uma parte também, vereador.
Quem foi pedir? Oh, desculpa, vereadora Andréia.
Quero parabenizar a vereadora Celiane pelo excelente evento realizado. Realmente nós precisamos de mulheres que levantam outras mulheres e levantar o empreendedorismo após pandemia é muito mais do que retomada econômica, é sororidade. Ela me convidou, não pude estar presente em razão de outros compromissos assumidos, mas eu fiquei acompanhando o evento, muito admirada pelo seu evento, pela sua capacidade de reunir tantas mulheres e de valorizar o trabalho de cada uma delas. Meus parabéns.
Obrigada, vereadora Andréia. Não poderia deixar de citar também a Juceliane, que é minha amiga, companheira, né, a Neo Chiave, estamos juntas aí nesse projeto. A toda a equipe do meu gabinete, né, a equipe Neo Chiave, trabalharam arduamente para que o evento fosse realizado. Muito obrigada, minha gratidão. E que venham muitos outros eventos e que esta Câmara Municipal possa somar muito mais na vida das pessoas. Não individualmente, enquanto a vereadora Celiane, mas que possamos, enquanto os pares, vereadores e vereadoras, somarmos para o bem de toda a população de Anápolis. Foi um evento para as mulheres e empreendedoras, mas nós sabemos que essas mulheres, elas somam em suas casas, com seus esposos, com a sua família. Muitas delas são as provedoras do lar. Então, isso é muito importante para todos nós. E eu agradeço a todos os vereadores e que no próximo evento Eu tenho certeza que estaremos ainda mais juntos. Deixo aqui minha gratidão a todos. Obrigada. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora Celiane da SOS. E parabéns pelo excelente evento realizado no sábado, ali na sede da Câmara Municipal. Na sequência, vereador Hélio Araújo.
Bom dia, presidente. Cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, na pessoa do vereador Suene, vereador Jacques, Wilson, Fredinho, Fred Godoy, Fred Cacheta, Dimar, pastor Wender, Celiane, a todos os vereadores aqui presentes, a mesa diretora aqui presente, a nossa comunicação, que está ali, o Osvaldo, o Marco, o Lucivan, aqueles que nos ouvem agora nesse momento pela Rádio Manchester, pelas redes sociais. Meu bom dia. Presidente, o que eu trago aqui é justificar minha falta de quarta-feira. Eu tinha uma agenda externa, uma agenda muito extensiva em Brasília. Eu não poderia deixar de ir. Fui convocado, fui convidado, alguns parlamentares a estar em Brasília na quarta-feira passada. Dizer que foi colocado em pauta a questão do autoatendimento nos postos de combustível, onde tira mais de 500 mil frentistas que ficam desempregados em todo o território nacional. Estive lá junto para votar, para fazer meu trabalho, junto aos deputados federais. Quero deixar aqui também meu agradecimento ao deputado Francisco Júnior, ao deputado federal Glauchinho da Foco, ao deputado Adriano do Baldir, que estive com eles lá em Brasília, nos ajudaram, conversaram junto com a mesa diretora no dia lá, que estivemos na quarta, pedindo para que fosse tirado de pauta essa questão do autoatendimento nos postos de combustível. Fiz a defesa junto com eles, agradeço aqui, deixo aqui meu agradecimento, não como partido, mas como pessoas que são de outros partidos, que estiveram junto com nós lá, que é muito importante isso. E deixar também aqui meu agradecimento ao deputado Francisco Júnior, que é presidente da Frente Parlamentar Católica, ao qual é amigo meu, conhecemos há algum tempo, desde a época que eu era deputado estadual, lá em Goiânia. Ele me convidou para estar junto com ele, recebendo a Nossa Senhora de Nazaré, que é, quem não sabe, lá em Belém, é a maior festa religiosa hoje do Brasil e a segunda maior do mundo, que é o Ciro de Nazaré. Estive presente, eu acredito que na vida nada é sorte, tudo é providência divina, tudo é por Deus. E eu estive lá naquele momento que a gente estava recebendo a nossa querida mãezinha, a Santinha, Nossa Senhora de Nazaré, representando aquele momento ali, não só aqui o povo napolino, os católicos de Anápolis, mas toda uma devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Fico feliz de estar ali presente, eu acho que isso foi providência divina, não foi por acaso que eu estava ali e recebendo, onde várias pessoas, acho que até, eu até estava conversando com alguns padres essa semana, poucos conseguiram tocar e rezar junto à Nossa Senhora. Eu tive esse privilégio que foi ajoelhar e pedir agradecer pelas graças, por ser vereador por Anápolis, por ser essa pessoa e por ter a minha família que eu tenho hoje. E também desejar aqui, estive também na sexta-feira, cumprindo a agenda, lá no Vivian Park 2, junto com meu amigo João Barbudo, ali tem uma chacrinha na região do Edmilson ali. Ele há mais de 35 anos mora naquela residência. Você tem ideia, Edmilson, quando ele mudou para lá, só tinha só a casa dele e mais duas casas, era uma fazenda. E ali, ele preserva, pra você ter ideia, há mais de 35 anos, uma mina d'água. Ali tem a mata que ele conservou, tem a mina que ele fez a sua represa, cria seus peixes, são 20 lotes. E ali, há 5 anos, surge uma erosão, presidente. Uma erosão, uma pequena erosão, e há mais de 5 anos ele fica lutando para que seja consertada e arrumada essa erosão, que foi passada dentro dos seus lotes. Deixo aqui meu apreço, minha amizade, o carinho do secretário que esteve lá presente e fez o compromisso, mostrando que, na verdade, o secretário Chico Francisco, que é carinhosamente conhecido como Chico, seu trabalho e sua presteza. Ele, há mais de 5 anos, ele tenta, já foi em rádio, já foi no Ministério Público, tentando arrumar. E praticamente o Chico ficou sabendo há pouco tempo, esteve lá presente e fez o compromisso de arrumar. Quero deixar aqui meu agradecimento ao Chico, pela sua dedicação, por estar presente. E a gente vê que 5 anos, não é 5 dias, uma pessoa esperar esse tempo todo para arrumar uma erosão, Jackson, é difícil. E o Chico fez esse trabalho, foi lá, fez o compromisso. E eu quero deixar meu parabéns ao Francisco. Dizer também ao seu João, conhecido mais como João Barbudo ali, que ele está de parabéns. Conservar uma nascente dentro de uma cidade, a gente vê a dificuldade em torno ali. São várias residências e está ali a nascente cuidada, arborizada e bem tratada. Isso que é o mais importante. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, vereador João da Luz, por até 5 minutos.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar a Andréia, vereadora Andréia, mesa diretora, vereador Domingos, todos os vereadores presentes, as pessoas no plenário, os internautas pelas redes sociais, é uma honra estar falando com vocês, e os ouvintes da Rádio Manchester. Brabo é você ter que dedicar um tempo, né? Se dedicar um tempo importante para você discutir os problemas da cidade, para você ter que ficar justificando algo que acho que não precisava, né? Por exemplo, eu faço parte da mesa diretora. O presidente me chega e me fala, nós temos que aprovar um orçamento aqui para poder destinar uma conquista histórica, que é o pão e o leite do servidor público da Câmara. Essa é uma conquista histórica. Inclusive, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, presidente, por ter a preocupação de alimentar os servidores. Igual o Dominguinho falou, isso acontece direto. Um cidadão chega para poder pedir um apoio do vereador e ele chega com fome. Você oferece um pãozinho para ele, ele recebe aquele pãozinho com alegria. Então, quero parabenizar Vossa Excelência por essa atitude e dizer o seguinte, eu não vou abrir mão de forma alguma, certo? Mas eu estou justificando que esse pão... ele serve para poder atender as demandas do gabinete, que o trabalhador trabalha o dia inteiro no gabinete. E às vezes ele quer fazer um lanche, entendeu? Tem o pãozinho, tem a rosca lá, tem o café, e que o legislativo proporciona isso para o servidor. Então eu quero é parabenizar a Vossa Excelência, presidente. Eu acredito que o vereador Suender tem um posicionamento, tem a liberdade de fazer o que ele quiser do gabinete dele, certo? Só que dessa vez ele não foi feliz, eu acho que não. As redes sociais estão mostrando isso, né? As redes sociais estão falando o seguinte, que nós temos 1 bilhão e 700 milhões, que é o orçamento geral do município. 1 bilhão e 700 milhões. Eu acredito que essa sim deve ser uma preocupação de todos nós, vereadores, e temos que fiscalizar esse recurso chegando na ponta para todos os moradores da nossa cidade de Anápolis. 1 bilhão e 700. Nós temos sim que destrinchar para saber onde é que está indo todo esse recurso.
Uma parte...
E se o recurso está atendendo às demandas da população. Não adianta o município ter lucro. Não adianta ter lucro. O município não foi feito para dar lucro. O município foi feito para poder atender às demandas dos servidores públicos, a demanda da população no geral, esse dinheiro tem que ser devolvido para a população na forma de benefício, na forma de serviço. Aí sim, esse é o nosso papel de estar fiscalizando todo esse recurso.
Uma parte, 15 segundos. Só
vereador Suendo, por
gentileza. Não, só parabenizar pelas colocações com educação, né? Tranquilo, respeito a sua decisão, como respeito a senhora, a senhorinha respeita a minha, tranquilo.
Em relação ao montante, a gente está fiscalizando também, teve a questão do PPA, a gente fez um voto contrário com um gasto astronômico relacionado à imprensa, enfim, a gente está fiscalizando o mínimo, o máximo, e vão fiscalizar tudo, viu, vereador? Obrigado aí pela parte.
Queria só registrar a presença do deputado federal João Campos, deputado da Segurança Pública, da Família, um deputado que representa o Estado de Goiás bem dentro do Congresso. E ele já tem 5 mandatos, não é à toa, né? É um reconhecimento da população goiana. E hoje ele nos deu a honra de estar aqui conosco. Mostrou vários pontos de vista, principalmente essa questão da emenda, né? O cara ser cobrado, né? Vai no município, ele é cobrado por emendas, né? Sendo que o papel do congressista é legislar, é fiscalizar o Executivo Federal. Ele se posicionou muito bem. E ele trouxe, elucidou aqui uma questão muito importante, que é a questão da segurança. Eu gostei dessa resposta dele com relação à segurança. Hoje nós temos uma segurança no nosso estado de Goiás comprovada pelos números. Os números hoje, ele está aí para todos ver, né? O poder coercitivo e o poder repressivo das polícias militar, da polícia civil, da polícia federal, de todas as polícias. Hoje a polícia, nós vemos ela com autoestima, nós vemos a polícia autoconfiante para poder garantir a segurança da população goiana. E ele mostrou para nós aqui que, por questão de atitude, né, atitude de governo, o governo deu liberdade para que a polícia de todos os segmentos pudesse trabalhar com tranquilidade, mostrando para eles quem é autoridade e quem é bandido. Então eu gostei demais da conta dessa resposta dele, desse posicionamento. Não aumentou o efetivo, mudou só a forma com que é tratado e o respeito que a segurança pública precisa ser tratada no estado de Goiás. Então, eu queria deixar registrado aí essa importante, terminando nesse último minuto, presidente, chamar a atenção do nosso presidente, nosso diretor do PROCON, o Dr. Wilson Velasco, com relação a essa Black Friday, né? E agora vai vir quente, né, queimando aí, os consumidores vão receber várias promoções. E eu, como presidente do Direito do Consumidor da Câmara, queria chamar a atenção do nosso diretor do PROCON, o Wilson, para que ele atente às fraudes, né? Tem muitas fraudes nessas Black Fraudes. Os cara acaba aplicando golpes nos consumidores e chamar a atenção dos consumidores também, porque o valor, às vezes, eles dobram o valor para dar 50% de desconto. Então, nós temos que ficar atentos a essas Black Friday que vai acontecer agora nessa semana, na última semana de novembro. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, o último orador, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem através do nosso canal do YouTube, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações e a todos os servidores da Câmara pelo apoio dado aos vereadores nessa legislatura. Senhor presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão, eu não ia aqui nem tocar nesse assunto trazido pelos colegas, porque eu vejo uma pauta medíocre, com muita pequenez e uma politicagem chucra por parte do vereador que levantou a questão. Mas eu quero aqui me solidarizar
ao presidente Leandro Ribeiro, à mesa diretora e a todos os servidores dessa casa. Dizer que, por falar em pão, eu quero, o meu conceito é que a prática da política de pão em circo e chucra tem sido uma prática do nobre parlamentar. O pão questionado não é para vereadores. Foi dito aqui por vários vereadores, mas não alto em bom som. O pão questionado não é para os vereadores, e sim para os servidores da Casa Legislativa. Com detalhe, garantido por lei. Inclusive, foi esse o questionamento do Sindicato dos Servidores, em uma nota repudiando a atitude. Eu acho que para esse assunto já dá. Não precisa falar mais nada. Eu quero aqui também reportar a questão trazida aqui pelo vereador Suender do Centro do Dia do Idoso. A inauguração do Centro do Dia do Idoso, vereador, foi sim para valer. Através da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura. O Centro do Dia do Idoso foi inaugurado em julho e foi inaugurado no cumprimento das suas obrigações contratuais para o recebimento da obra. Porém, ela foi inaugurada no pico da pandemia. Eu não sei se o senhor estava em Anápolis, se o senhor vivia, se o senhor estava respirando naquela época, mas foi inaugurado no pico da pandemia. Obviamente, por determinação da Vigilância Sanitária, que é o órgão competente, que tem competência para tal, recomendou ao município que inaugurasse o funcionamento do Centro de Idosos somente em meados do mês de janeiro, que é, segundo a Vigilância Sanitária, é o mês que teria total condições de saúde. Por quê? Porque o idoso está contido em vários núcleos familiares. E a recomendação da Vigilância foi para que o funcionamento do Centro de Idoso ocorresse apenas nos meados de janeiro e início de fevereiro, para garantir a saúde daqueles idosos que irão frequentar o Centro de Idoso. O seu vídeo faltou com a verdade. Aliás, faltar com a verdade tem sido a prática de Vossa Excelência nessa Casa Legislativa. O senhor até questionou, o senhor não é mentiroso. O senhor falta com a verdade. São duas coisas diferentes. Quando o vereador Domingos falou do salário, o senhor não mentiu. O senhor falou a verdade. O senhor só faltou com a verdade quando não disse que ganha o dobro enquanto vereador, que é o salário onde o senhor não exerce. Então o senhor não mentiu. O senhor faltou com a verdade. Novamente no vídeo, o senhor faltou com a verdade quando disse que lá não tinha nada. Eu vou dizer para o senhor, as camas que foram retiradas lá foram retiradas em função da protelação do funcionamento para GVE, foram utilizadas para atender a necessidade das unidades básicas de saúde, inclusive do hospital municipal que foi inaugurado e está funcionando. A forma, a metodologia de administrar compete ao executivo municipal. E aí eu quero aqui um alerta para o senhor, diz que conselho não se dá, se vende, mas eu vou, pela consideração que eu tenho pelo senhor, eu vou dar um conselho para o senhor. Cuidado com as pessoas que aproximam do senhor. O senhor só aproxima de gente que não presta. O senhor só aproxima do senhor gente que não presta. E eu vou dizer algo para o senhor. A história está dizendo isso. Um está preso. O outro está ficando doido. Que não contribui para nada para a cidade. Inclusive, pegou até o seu chavão de federal neles. Ridículo. Ridículo. Num incompetente presidente do Sindicato dos Médicos. Inclusive, estou impetrando uma ação contra ele. Pela sua incompetência. Que ao invés de cuidar da saúde pública, fica cuidando de briga política. E aí tem nos seus braços um político pão e circo igual o senhor. Nós temos que respeitar a cidade de Anápolis. Nós temos que respeitar o povo que nos elegeu aqui.
Eu hoje poderia estar falando aqui de um projeto importante que vai ser votado hoje para a população da Apolina, que é a redução do ITBI, da alíquota do ITBI. Eu estou perdendo meu tempo para falar de coisas aqui que não tem validade nenhuma. Nós, vereadores, temos que ter responsabilidade e respeito ao voto que nos foi dado. Por quê? Palhaços por aí, na internet, tem demais que aproveita dessas fantasias e dessas bagunças e dessas palhaçadas que são colocadas na internet para poder aproveitar e denegrir a imagem do político. Não é do vereador, não. É de qualquer político. Se alguns aqui não trabalham e ficam só criando situações... Pois não, vou dar para a parte do senhor.
Vereador Jackson, começou até bem, né, explicando sobre a questão da fiscalização lá que a gente fez, né, explicando sobre a situação, né, começou até bem. Depois passou novamente para ataques sem necessidade, ataques que não vai me encalar, não vai me silenciar. As pessoas hoje, né, que me acompanham, tá junto com a gente aí, né, sabe que da nossa índole, e a gente vai continuar fazendo o trabalho com tranquilidade, vereador. Então, quando eu trago o problema para cá, justamente, né, o senhor explicar, explanar, né, conseguiu explanar, a sociedade vai estar avaliando aí. Eu acho que é função, né, os ataques aí, eu acho que não vou comentar isso aí, a sociedade pede para mim continuar no trabalho, mas não responder esses ataques aí que... Ele só está denegrindo a imagem do parlamento. Então, eu continuo firme no trabalho que a gente está efetuando aí. Obrigado.
Obrigado. O vereador João foi muito feliz quando disse da liberdade de ação de cada vereador. O vereador tem liberdade, sim. Só que ele tem a obrigação de respeitar os seus colegas. Tem a obrigação de respeitar o poder legislativo. Que nem a casa da manjona e nem é um picadeiro de circo, não. E não há nenhum ataque quando não há ataque. Só existe contra-ataque quando há ataque. Ninguém aqui desrespeita Vossa Excelência, não. Vossa Excelência que não está respeitando o seu mandato. Assuma a sua incompetência de gerir o seu mandato. Acho que é melhor. Reveja as suas atitudes. Haja como um parlamentar correto, sério, honesto, digno do cargo que o senhor exercia na Polícia Federal. É isso que tem que acontecer. Estou dizendo, eu deixei de falar aqui de um projeto importante, que eu tenho certeza que o senhor vai votar a favor, que o senhor pode ser bobo, mas não baba. Ou melhor, baba, mas não é bobo. O senhor vai votar a favor, que é trazer um benefício para a sociedade, que é o quê? Que é a redução do ITBI em 60 dias para alavancar o comércio e a economia do município, para garantir os empregos, para garantir a arrecadação em um momento que o município necessita, na saída... A caminho aí dessa pandemia que acabou com a sociedade. Que eu fui vítima, o senhor foi vítima, muitos de nós fomos vítimas. Nós não podemos perder tempo com palhaçada aqui nessa casa. E eu quero dizer ao senhor que na defesa dos colegas vereadores e do Poder Legislativo, eu não me furtarei também. Respeito qualquer colega aqui, mas quando houver desrespeito, eu irei sim na contrapartida. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos no espaço do Grande Expediente, encerramos o Grande Expediente, solicito o vereador vice-presidente Domingos Paulo que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Policial Federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson Supermercado Serve Bem, vereador Lisier José Borges, vereadora Celiane da SOS, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Fred Godoy, vereador Luzimar Silva, vereador Ederson Lopes, vereador Jackson Charles, vereador Andréa Rezende, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Domingos Paulo de Souza, vereador João da Luz e vereador Dr. Zé Fernandes. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo qual é o suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já passo a liderança partidária ao líder do PMN, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Também quero aqui falar para essa pessoa que gosta aí de aparecer através das redes sociais, né, já usou até nariz de palhaço, fazendo jus às palhaçadas que usa aí nas redes sociais. Ele não tem um serviço prestado para essa cidade, não tem um projeto apresentado nessa Câmara plausível. Temos que deixar ele falando sozinho, senhor presidente. Enquanto entrar nessa pilha dele aí, né, vai dar aí para ele o que ele mais quer mesmo. E quero fazer um desafio a esse cidadão, ele que fala tanto em reduzir gasto. Trabalhei 16 anos para a minha população ali da região do Calistópolis, tirando do bolso para ajudar aquelas pessoas. Eu retiro o meu salário de vereador e ele retira também os dois salários dele. Tá que é para reduzir, vamos reduzir. Ou a gente dá aí para a entidade durante os 4 anos de mandato. Eu faço esse desafio, ele que fala tanto em reduzir. Então deixa lá o salário, vamos trabalhar para o povo de uma forma voluntária. Fiz isso 16 anos, 4 mandatos, presidente de bairro do bairro Calistópolis, tirando do bolso para ajudar ali as famílias. Então o desafio está lançado a essa pessoa e quero aqui, ele tem que aprender que quando um fala, os outros têm que escutar. Vou entregar agora para ele aqui o regimento interno dessa casa. O vereador não pode, ele tem que estar ao debate e eu gostaria que ele fosse à tribuna, não ficasse fazendo esses vídeos, para a gente ter um debate amplo aqui nessa casa, porque aqui é o lugar do debate, aqui é a casa de lei, aqui é o lugar de debater. Então, policial, o senhor, quando for trazer aí o que você acha que é plausível para a sociedade, vamos fazer o debate aonde tem que ser feito, que é na tribuna dessa casa. Devolvo a palavra e estou levando a ele agora o regimento dessa casa, para ele ler e decorar, né, para saber respeitar os parlamentares dessa casa. Muito obrigado e boa palavra.
Minuto de réplica.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Parabéns pela fala. Acho que os colegas têm que se respeitar ao outro. Quem está acompanhando nesse momento, ele entrega o regimento interno ao colega vereador Suender. E o vereador Suender vai falar pela liderança do PSL.
Quero dizer que eu poderia falar muita coisa para esse vereador, né? Mal conheço. Quer dizer, só conheço nas páginas policiais, então não quero... falar, alongar muito com esse vereador, não, nem fazer aceitar desafio com uma pessoa desse nível. Não tenho muito o que falar, não. É pessoa que, para mim, não tem uma conduta que não vai afetar a meu trabalho. Então, não vou nem replicar, não, tá bom? Pela liderança ainda, né? Eu tô pela liderança.
De acordo com o regimento, o senhor tem 3 minutos.
Isso, tô analisando. É porque achei que podia estar na réplica. Não, então é só a questão de volta, né, a questão dos pães aí, eu acho que é só para deixar mais claro ainda, que é relacionada ao próprio gabinete, uma conversa entre nós de adquirir os produtos de forma autônoma, né, a gente mesmo vai adquirir, não tenho nada contra a vossa presidência, vossa excelência está fornecendo aí com orçamento público, sem problema. É uma decisão interna do gabinete que diz respeito ao vereador e aos servidores ali, como um acordo, somente isso. Então, não tem nada de que eu acho que possa estar denegrindo ou qualquer outro parlamentar, não. Obrigado.
Obrigado, vereador Suender. Vereador Luzimar Silva solicitou 1 minuto de réplica.
Obrigado. Você não me conhece mesmo, não. Agora a sociedade, a cidade de Anápolis, me conhece. Aonde tive 2.451 votos, nessa cidade meia pandemia. Pelas pessoas que me conhecem, conhecem meu trabalho. O único vereador dessa cidade na história. Ir para uma reeleição e dobrar os votos. Então a sociedade me conhece, sabe muito bem. E sobre denúncia, o senhor sabe muito bem como funciona. Estou sendo investigado. Vou provar a inocência, né? Mais uma vez, aí sabemos que na política a gente tem muitas pessoas que não gostam do trabalho, do desempenho. Então, vai ser tudo esclarecido aí na polícia. Não tem fugido 1 minuto aí de prestar à sociedade e também à polícia aquilo de fato que sou procurado. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Espaço da ordem do dia ainda é aberto. Enquanto vereador Jean Carlos pelos Democratas.
Obrigado, presidente. Eu apenas quero fazer breves considerações. Apenas para reforçar a fala aqui que o vereador Jacques comentou, nós temos pautas muito mais importantes, relevantes para debatermos aqui nessa casa. E eu tenho certeza que também essa é a pretensão do vereador Suender. Eu apenas acho que eu estou abordando esse assunto porque, se o senhor sabe, eu fui o idealizador do Vale Alimentação. Aos servidores públicos que ganham até R$ 3.000, eles percebem agora, o prefeito Roberto nem implantou o nosso pedido,
percebem R$200 de complemento. Isso é para complementar, inclusive, o poder aquisitivo para as pequenas refeições, inclusive para auxiliar mesmo naqueles que têm um rendimento menor. Então, às vezes, eu entendo o vereador Senna no sentido que ele tem um projeto fiscalizatório, é uma atribuição realmente importante do legislador, do vereador. Apenas acho que ele colocou de um modo infeliz através das redes sociais, porque fica parecendo que nós estamos fazendo algo ilícito e, na verdade, é amparado por lei. E essa questão da disponibilidade de pães, café aos servidores. Então, nesse sentido, eu quero me ombrear ao presidente Leandro. O senhor está respaldado. É muito irrelevante perante tantas coisas importantes. E é importante para o servidor. E como disse aqui o colega, às vezes não é nem o servidor. É o cidadão humilde que chega e acaba ali se valendo de um pão daquele, uma rosca, para a refeição. Então, acho que o Suender tem um papel importante na fiscalização, mas tem coisas que realmente é bem mais relevante, que é importante. Eu respeito o posicionamento dele dentro do gabinete, mas não pode colocar como se fosse algo errado que estivesse fazendo a Câmara e os demais gabinetes. E no mais, eu acho que é passar para frente e seguirmos aí trabalhando pela população. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Eu, antes de ceder ao vereador Jackson Charles, eu comungo também com Vossa Excelência. Eu acho que ele não deve pautar os assuntos aqui nas sessões ordinárias, até porque os assuntos são irrelevantes, mas o legislativo tem que se pontuar, porque a impressão que se dá é porque ele é a ovelha branca e os demais colegas são as ovelhas negras da Câmara Municipal. Se ele fosse um cara de uma postura ilibada, ele abriria mão do salário que ganha como agente da Polícia Federal e recebia pela função que ele exerce, que é vereador, mas a população não sabe que é menos da metade do que ele recebe para não exercer. Então, ele não é essa ovelha branca que ele prega que os demais colegas sejam diferentes dele. Outra coisa, ele é daquele slogan, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Né? Por exemplo, faz um vídeo para querer likes e cliques, mas faz eventos e exige salgadinhos e refrigerantes ali, que é muito mais caro que um mês de benefício aos servidores de pães. Então, é lamentar. Eu acho que ele é muito demagogo, respeito a opinião, mas eu acho que é demagogia. Se ele quiser ganhar o respeito dos colegas, abra mão do salário de uma função que ele não exerce e recebe o salário da função que ele exerça. E ele pode continuar com essas façanhas dele aí, tentando denigrir o legislativo anapolino. Acho que ele ainda tem muito que aprender, primeiramente, respeitar o servidor público, seja da Câmara Municipal, seja da Administração Pública Municipal, do Poder Executivo.
Réplica, Bruno.
Vou conceder para o senhor. Sim, pode falar, amigo.
Relacionado à questão do salgadinho, eu também entendo, pode ser isso mesmo, né? A gente pautar também por não ter a questão do salgado. Quando eu falei na questão que eu era a favor que viesse com as pessoas de fora a gente tratar bem em eventos, em qualquer outra situação. Falei do pão e arroz para a questão desses outros produtos, assim, relacionado a outras pessoas adquirir e visitassem a Câmara, sem problema. Mas, nesse sentido também, faço questão e faço essa informação aí, pode tomar lá que a gente faz a devolução com tranquilidade, sem problema.
É só absorver que o senhor entra em duplicidade de pensamento ao mesmo tempo. Quando o senhor quer likes, curtidas no Instagram, o senhor faz isso. Quando o senhor quer um evento da qualidade que o Poder Legislativo fornece aos homenageados, com todo o respeito e pelos relevantes serviços prestados, o senhor exige que o Legislativo tenha e não se preocupa com gasto. Inclusive, o senhor me pediu alguns quadros a mais e eu falei que não teria possibilidade, porque tinha que ter uma igualitária tratamento de vereador. O senhor adquiriu os quadros, parabéns. Mas o senhor chegou a pleitear que nós fornecêssemos o quadro. Então, nesse momento, o senhor não lembra de falar ali um vídeo querendo enaltecer a sua imagem e prejudicar a imagem do Legislativo. O senhor poderia um pouco antes de fazer as coisas, usa a tribuna, porque aqui o debate é transparente, é ao vivo, é online, é transmitido. Agora o senhor fazer o vídeo para depois ter lá as curtidas denigrindo a casa dos vereadores, eu acho que não é uma postura bacana do senhor. Mas o senhor é detentor do seu mandato, o senhor faça o que o senhor quiser. Mas nós estaremos aqui para rebatê-lo. Vereador Jackson Charles, pela liderança do Executivo.
Eu quero fazer o uso do meu tempo aqui pela liderança, senhor presidente, para pedir o apoio dos vereadores de uma proposta que nós encaminhamos através da indicação 017, do dia 10/9, para o Executivo Municipal, que indiquei a solicitação da alteração e redução do ITBI no Código Tributário Municipal. Com o objetivo, presidente, de estar alavancando a economia nesse momento difícil, com o objetivo de estar também incrementando e dando oportunidades para que os investidores possam investir ainda mais nessa pandemia, nos altos custos de materiais de construção que foram castigados por todos. Enfim, o nosso objetivo é fazer com que a cidade como um todo, pessoas que estão lá com seu contrato, com a sua escritura feita já há 1 ano, 2 anos, 3 anos, na gaveta, que não concluiu essa transferência porque não teve dinheiro para pagar o ITBI, para fazer com que desse legalidade nessa transação, agora, com esta lei sendo aprovada no dia de hoje, com certeza nós traremos um benefício muito grande para a sociedade anapolina, não só para o empresário, mas para a pessoa simples lá da periferia, como eu disse, que tem o seu contrato de compra e venda com essa firma, que tem a sua escritura pronta, mas que não teve o dinheiro. E, ademais, esta redução, ela vem de encontro a um momento difícil que a população vem passando com as altas taxas cartorárias, os altos emolumentos cartorários. A ideia nossa é que, com a redução, pelo menos que seja temporária, desse tributo municipal, nós possamos contribuir, inclusive, na redução dos emolumentos cartorários para facilitar a vida das pessoas. Então, eu quero aqui, nós apresentamos um substitutivo, já está, inclusive, acordado com o Executivo Municipal, onde nós estamos propondo a redução dos contratos realizados até a data da promulgação dessa lei, para 50% a menos, e também os contratos que forem feitos daqui até o vencimento da lei, que sejam reduzidos de 1,5% para 1%. Com esse objetivo, primeiro, incrementar a economia e dar oportunidade para que as pessoas, que os anapolinos possam dar legalidade às suas transações imobiliárias. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Esse projeto está sendo bastante aguardado pelos contribuintes anapolinos. Quero cumprimentá-lo por ter convencido o Poder Executivo a encaminhar esse projeto, e cumprimentar a relatora, a vereadora Andréa Rezende, que fez uma emenda modificativa ao projeto, que eu espero que os pares aprovem, até porque vai fomentar o mercado imobiliário. Mas quem assina a relatora, a vereadora Andréa, a qual eu peço para deliberar os projetos em pauta.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 235 de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, concede o título de cidadão anapolino ao pastor Gabriel Warlisson de Oliveira e determina outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 235 de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereadora Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Lara está em agenda com o deputado federal João Campos. Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Domingos Paula.
A favor, presidente.
Edmilson Mercado Serve Bem.
A favor, presidente.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Fred Godoy.
Favorável.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
João Feitosa justifica a ausência, passamento do seu cunhado. Doutor José Fernandes.
Favorável.
Também voto favorável. Lizeia José Borges.
Favor, presidente.
Luzimar Silva.
Voto a favor.
Professor Marcos Carvalho teve que dar uma saída à agenda externa. Rea Hamilton está acompanhando o deputado João Campos. Celiane DSOS.
Favorável.
Policial Federal Swender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza em agenda externa, assim como doutora Trícia Barreto. Wederson Lopes, autor do projeto.
Favorável, presidente.
17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 235/2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, está aprovado.
Em primeira votação, projeto 242/2021, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a redução da alíquota de ITBI por prazo determinado, aplicável em situações específicas, e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, com emenda substitutiva,
discutindo.
Urbanismo, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto 242/2021, de autoria do Executivo, está em discussão. Antes de passar inicialmente ao líder do Executivo, só fazer a correção que a vereadora Andréa foi relatora do projeto, a emenda modificativa é de autoria do vereador Jackson Charles, o qual passa a palavra para a discussão do projeto, já inscritos na sequência, João da Luz e Andréa Rezende.
Discutindo também, presidente.
Obrigado, presidente. Eu quero parabenizar o vereador Jackson Charles, parabenizar o prefeito Roberto Naves, parabenizar todos os vereadores, que eu tenho certeza que os vereadores não vão deixar de votar uma lei importante. Imagina você diminuir imposto. É difícil você ver um executivo diminuindo imposto. E esse imposto sobre transações imobiliárias aqui, ele é muito importante. Por quê? Porque quando você vai fazer a transferência de um imóvel, certo? Você tem que pagar esse imposto. E esse imposto sendo cobrado pelo valor total, 1,5%, ele é muito alto. E, inclusive, até eu falei para o Jackson, eu tinha provocado o líder, assim, líder, seria importante a gente trabalhar, sim, na redução do ITBI. Eu quero parabenizar ele, porque ele abraçou essa causa e foi em cima buscar essa redução. E hoje, por exemplo, quem vai transferir antes da lei, 75%. Metade, e após a lei, 1%. Então, é uma redução significativa. Eu acredito que a construção civil, isso vai sim fomentar a construção civil, vai fomentar não só a construção civil, mas o ramo imobiliário, todo o segmento. E esse imposto, a redução dele, traz uma resposta positiva do prefeito Roberto Naves de um assunto histórico, viu? Porque é difícil você verificar redução de impostos. Então está de parabéns ao Executivo, parabéns ao líder por essa iniciativa. Eu antecipo meu voto favorável a esse projeto.
Pois não, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, Jackson Charles.
Vereador João, foi muito feliz nas suas palavras. E o mais importante de tudo é o incremento da arrecadação para que esse dinheiro seja aplicado em melhorias para a cidade. São dinheiro, recursos, às vezes, que está parado, que podem ser agora angariados com a redução desses impostos. E além de incrementar a economia, ele garante a saúde financeira das empresas para a contratação de mais profissionais. Porque a construção civil é o mercado que mais emprega no mundo. No Brasil não seria diferente. E eu acredito que nós temos que tomar atitudes dessa natureza. Mas eu queria ressaltar aqui, presidente, na minha fala, o seguinte. Eu tenho a honra de dizer, o vereador Jean sabe disso, o vereador Ederson também, o vereador Lizer, que eu fui o pai idealizador da criação, da indicação nessa Casa de Leis, por ocasião das alterações lá do nosso regimento interno, onde eu fiz parte da comissão também. E a indicação é uma ferramenta importantíssima para que nós possamos buscar situações como essa. Por exemplo, uma lei que deveria vir do Executivo, ela não pode partir daqui, mas ela pode vir através da indicação. Desde que haja uma boa relação, um convencimento da importância daquele projeto que você está pedindo, que você está apresentando, com certeza o Poder Executivo tem interesses, está buscando ideias novas, ideias positivas que venham trazer benefícios para a sociedade. Como nós vamos conseguir isso? Através da indicação. E eu, através da indicação, apresentei e expliquei, convenci não só o prefeito Roberto Naves, mas o secretário de Economia e todos diretores e responsáveis pela arrecadação do município, de que essa atitude trará mais benefícios e incrementará a nossa arrecadação. É dessa forma, é desse modo que nós temos conduzido o nosso mandato, tendo ações aqui positivas, objetivas, que tragam resolutividade à sociedade política. E eu peço o apoio de todos os vereadores para a aprovação desse projeto e também dessa emenda que será votada posterior ao projeto.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Antes, vereador Andréa, na sequência Jean Carlos e logo em seguida Lizier José Borges. Com a palavra, vereador Andréa.
Essa era uma luta antiga da cidade de Anápolis, antiga dos advogados, antiga de todas as pessoas que compram e vendem imóveis nessa cidade. Então eu quero parabenizar o vereador Jackson Charles, autor da indicação, mas parabenizá-lo duplamente, porque, além da ideia, ele fez um substitutivo na Comissão de Constituição e Justiça, que na ideia inicial se reduzia, e no substitutivo dele, nós vamos ter a oportunidade de avançar ainda mais na redução desse imposto, passando o imposto para 0,75%. E isso é muito importante. Nós sabemos que hoje tem muitas pessoas que compram imóveis e não formalizam isso por meio de uma escritura pública por causa do valor do imposto. Isso passa a ser um problema sério dentro da cidade de Anápolis, que nós temos uma série de imóveis não regularizados, gerando diversos problemas. Mas eu quero ressaltar a falta de dignidade das pessoas que não têm uma escritura, um registro, por não terem condições de pagar os seus impostos. Esse projeto é essencial nesse sentido. Eu tive a oportunidade também de ser relatora desse projeto na Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente e contribuir para que isso se tornasse realidade. Então, parabéns, vereador Jackson Charles, parabéns ao prefeito municipal. E eu peço também aos pares que a gente vote não só o projeto, mas o substitutivo. Assim a gente avança ainda mais na redução desse imposto. Muito obrigada, presidente.
Obrigado, vereador Andréa Rezende. Na sequência, Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Com certeza um projeto importante, vai de encontro com o nosso entendimento. Lembrando que, da mesma forma, vereador Jackson Charles, eu tive a oportunidade de fazer a indicação aqui para que o município avalie, presidente Leandro, a possibilidade de isenção de taxas de licenciamento anual, especialmente das atividades relacionadas a eventos, porque ficaram paralisados por cerca de 2 anos. Então, seria uma boa atitude, uma razoável atitude, porque eles realmente não executaram, não exerceram as atividades. Essa situação proposta pelo Jacques, através da indicação, é também nesse sentido de viabilizar a retomada econômica, de, entendendo a sensibilidade do mercado, proporcionar, né, uma facilitador para a regularização dos imóveis. Lembrando que, vereador Jacques, muitas são as situações em que as pessoas deixam de realizar a transferência e, naturalmente, posteriormente, em situações de inventário, ficam pendentes. Situações em que gera insegurança jurídica e realmente coloca instabilidade aí o direito de propriedade. Então, é uma oportunidade, sem dúvida, desonerada para que o contribuinte possa transferir seu imóvel pagando muito menos e, certamente, uma boa medida através de indicação. As indicações, como disse bem o vereador Jacques Charles, são importantes no sentido que nós temos algumas limitações de iniciativa. O Vale Alimentação, por exemplo, que nós agora há pouco falamos, foi uma indicação da minha autoria que o prefeito acolheu. Por exemplo, essa agora, indicação do Jacques, muito bem, é oportuna. Então, fica em registro aí realmente que é possível, através de indicações, termos aí diretamente, né, a influência sobre o executivo no sentido de trazer benefício à população. E nesse sentido eu peço também, Jacques, nós possamos ver essa questão das atividades econômicas, que o Leandro também sabe bem da dificuldade, e que nós possamos, quem sabe, convencer o executivo também a fazer esse fomento também a essas atividades. É boa palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Excelente explanação acerca dos colegas, companheiros de evento que realmente ainda passam por dificuldades. Vereador Lizia, com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Mas vou de encontro aí às falas dos colegas, a importância desse projeto, e principalmente por conta do substitutivo. É um projeto substitutivo, não é uma emenda, é um projeto substitutivo. E a questão é a seguinte, na lei original tinha a questão da anualidade, o que foi cancelado com o substitutivo, que está prevalecendo para os antigos e para os atuais também. Além do aumento do desconto na alíquota. Eu queria dizer que isso aí, vereador Jacques, você já falou mais ou menos a arrecadação, por conta da temporalidade também, eu considero isso aí como um refis do ITBU, do ITBI. Até porque é por prazo definido, né? Por prazo, pode ser prorrogado, mas é por prazo definido, então motiva ainda mais as pessoas que estão nessa situação de pendência e poder regularizar seus imóveis. Então é um projeto muito interessante e que vai beneficiar muitas pessoas que estão aí na ilegalidade. E falando também de questões aí de indicação, nós estamos aí com a indicação, já trabalhando, estamos trabalhando isso aí com o financeiro da prefeitura, que seria a relação, senhor presidente, se o senhor puder nos ajudar nisso aí também, da flexibilização do alvará de funcionamento. que hoje as edificações que não estão legalizadas estão pegando o provisório e em algum tempo isso vai cair por terra e eles vão ficar na ilegalidade. E tem muitas empresas que podem ficar na ilegalidade, mas outras não podem nem pensar em ficar na ilegalidade, porque presta serviço para o governo, e precisa de ter a documentação em dia. Isso não é bom para o município, claro que não. Então, ajudar nessa demanda aí para que a gente tenha uma flexibilização, principalmente daqueles imóveis que já estão trabalhando, aquele onde já tem a empresa que já teve alvará definitivo e agora está trabalhando com alvará provisório, condicionado, que é o nome. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier. José Borges, realmente, vamos juntos levar também a sindicação ao prefeito. Tem que fazer justiça aqui, vereador Lisier. Cumprimentar o vereador Jackson Charles e o Fred Godoy, que representa aqui o segmento imobiliário na casa, e dizer que o prefeito Roberto nunca se furtou quando nós levamos indicações para ele a trazer o projeto à casa, porque por nós seria inconstitucional, e ele sempre atendeu as demandas. Salvo engano, aquelas que, de acordo com a legalidade, não é permitido, porque tem os impedimentos, o senhor sabe, foi presidente da casa, em algumas ações por parte do vereador e também do prefeito. Então, registrar aqui, cumprimentar o prefeito Roberto Naves por estar sempre de portas abertas às demandas desta Casa de Leis. Na sequência, Fred Godoy.
Obrigado, presidente. Presidente, mesmo para parabenizar o prefeito Roberto Naves por esse projeto de lei, eu que sou corretor de imóveis há 15 anos, sei que dono de imóveis é só quem registra. E muitas vezes as pessoas carentes não registram imóveis por não ter a condição de pagar o ITBI. E vários casos eu já vi de donos, de pessoas carentes, perder seus imóveis porque uma pessoa falsificou uma escritura no interior, foi lá e registrou. Então, parabenizar o prefeito e usar também a tribuna também para pedir aos nobres pais também que a gente cobre também, porque não adianta a gente abaixar a alíquota do ITBI e os imóveis estão sendo valorizados mais caros do que está sendo vendido. Está aqui o Lisier, que está com o caso de um imóvel que foi vendido a 350 mil, a avaliação da prefeitura está em cima de 450 mil. Se a gente não baixar a planta genérica de valores, que o último que teve foi em 2016, não vai adiantar nada essa alíquota menor se essa tabela não ser de acordo com o que está gerando hoje o mercado imobiliário. Também como disse o Jean, da palavra, também fizemos um pedido, Jean, das vans escolares, né, questões das vans que no ano de 2020 não trabalharam, mas pagou lá seus impostos. Fiz um pedido ao secretário de Economia que isentasse essas vans de pagar esses impostos. Infelizmente, não tivemos êxito. Eles pagaram esses impostos e, posteriormente, terão esse valor devolvido pela Prefeitura. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Fred Godoy. Na sequência, Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Não é apenas para dizer o que o Fred Godoy já tinha dito anteriormente a respeito dessa diminuição desse TBI, que é um projeto realmente de extrema importância para aquelas pessoas que não têm a legalização dos seus lotes, suas casas, para que possam fazer. Eu também já vi alguns casos de pessoas que perdem os seus imóveis por conta do registro, né? Isso não é novidade para ninguém. Então, que esse ITBI, que essa redução desse ITBI, possa trazer maior arrecadação e, consequentemente, legalização das áreas das pessoas. A força motriz, que é a construção civil também, com certeza ganhará muito com essa redução do ITBI. Então, já adianto o meu voto favorável e parabenizo o vereador Jackson Charles pela indicação do prefeito.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. O projeto está em votação, solicita a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura, porque nós estamos votando o projeto em substitutivo e os colegas estarão votando o projeto em substitutivo. Então, peço que faça a leitura do projeto em substitutivo para que os pares se atentem ao que estão votando.
Substitutivo. Dispõe sobre a redução da alíquota do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a Eles Relativos, ITBI, por prazo determinado e da outras providências. A Câmara Municipal de Anápolis aprovou o prefeito municipal nos termos do artigo 58 da LOMA, sanciona a seguinte lei complementar. Artigo 1º. A alíquota do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a Eles Relativos, ITBI, prevista no artigo 136 e com o fato gerador definido no artigo 127, ambos da lei complementar 136 de 2006, terá sua incidência reduzida sobre a base de cálculo apurada pelo prazo de 60 dias.
Parágrafo 1º. A alíquota do imposto será reduzida para 75% em relação aos negócios imobiliários realizados anteriormente à vigência dessa lei. Parágrafo 2º. A alíquota do imposto será reduzida para 1% em relação aos negócios imobiliários realizados após o início da vigência desta lei. Parágrafo 3º. O período de vigência do benefício fiscal fixado no caput se dará a partir da data da fixação dessa lei. Artigo 2º. A comprovação documental da transação imobiliária para aproveitamento do benefício será indispensável sob pena de lançamento complementar sumário. Parágrafo único. A comprovação referida no caput deverá ser feita por meio de apresentação de contrato de compra e venda ou da escritura pública, ambos devidamente registrados ou com firma reconhecida em cartório. Parágrafo 3º. Fica o chefe do Poder Executivo a prorrogar o prazo da vigência do benefício fixado no caput do artigo 1º dessa lei por meio de decreto municipal. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o projeto substitutivo apresentado pelo vereador Jackson Charles e aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação.
Projeto em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 242 de 2021, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Palavra com a secretária.
Projeto de lei complementar número 183 de 2021, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre a cassação do alvará de funcionamento ou qualquer outro benefício de estabelecimentos comerciais ou empresas que forem flagradas comercializando, adquirindo, distribuindo, transportando, estocando ou revendendo produtos oriundos de ações criminosas ou outros ilícitos penais. Comissão de Justiça desfavorável ao projeto.
Projeto de lei complementar 183/2021, de autoria do vereador policial federal Suender, está em discussão. Nós vamos discutir o parecer desfavorável da Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, o projeto de lei é inconstitucional, segundo a CCJ. Então, nós iremos estar discutindo o mérito da CCJ. Com a palavra, vereador autor do projeto, policial federal Suender.
Obrigado, presidente. Eu acato, né, a decisão do parecer da CCJ, discordo com o parecer, né, acredito que seja constitucional, sim, ele não gera gastos, não modifica nada na questão administrativa, enfim. Mas a gente fez a indicação ao prefeito justamente por não concordar com o parecer, mas acatar, né, o que a regra diz, a lei diz, enfim. E a gente, então, fez a indicação para o prefeito e pedi a sensibilidade do prefeito, então, que realmente faça esse projeto, né, ter êxito, modifique o que tiver que modificar, porque é importante, a gente fala em segurança pública, né, e esse é um projeto que ele dá segurança até para os empresários que queiram atuar de forma limpa, tranquila, e a gente coloca na cadeia aqueles bandidos, ou melhor, nesse projeto não é colocar na cadeia, mas sim caçar, impedir de que faça uso das suas empresas para cometer crimes, né? Então, é um projeto de suma importância, está discutindo até a outros níveis aí, e a gente tem em Anápolis esse projeto na mão do prefeito para que ele possa trabalhar com tranquilidade e, se precisar, pode me chamar lá que a gente explica e acredito que vai ser muito bom para a sociedade. Obrigado.
Só para entender, Vossa Excelência pediu a retirada de pauta?
Não. Manteve porque eu falei que eu discordo do parecer, mas acato a regra que a CCJ votou desfavorável.
Obrigado, vereador autor do projeto, policial federal Suender. Parecer desfavorável ao projeto 183/2021, ainda em discussão. Vereador Jackson Charles.
Eu queria aqui cumprimentar...
Só antes do vereador Jackson falar, nosso tempo de transmissão ao vivo pela Rádio Manchester se encerra agora às 12h30. E, regimentalmente, que nós começamos um pouco tarde a sessão, daqui 10 minutos. Se, dentro de 10 minutos, não haver finalizado os projetos em pauta, solicitaremos a prorrogação. Se tiver, nós faremos leituras de moções, indicações e requerimentos na sessão seguinte, na data de amanhã. Agradecer, então, aos ouvintes que nos acompanharam até aqui, através da Rádio Manchester. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Jackson Charles.
Queria cumprimentar aqui a CCJ pelo zelo, né, dos projetos apresentados nessa casa. Há de se considerar o direito à ampla defesa de todo aquele acusado. Nós não podemos ser aqui... Aliás, nós não temos o poder de juiz nessa casa de leis. Isso não é nossa competência. Então, eu penso que tem atitudes que, ao serem tomadas aqui, compromete, inclusive, a vida financeira de determinados empresários. Nós temos aqui que lutar para que empresários tenham condições de se sobreviver. Então, o vício de origem fica claro e de incompetência do legislativo para esta lei. Então, nada contra a ideia do vereador, é boa, é interessante. O zelo dele pelas coisas lícitas também tem que ser considerado. E a vontade de prender, como ele sempre fala, eu também considero, mas e o repúdio aos criminosos. Claro, todos nós aqui temos esse mesmo entendimento, mas nós temos que cumprir prerrogativas daquilo que a lei faculta, né? E, infelizmente, ninguém pode ser condenado explicitamente sem ter o direito da ampla defesa. E, por esse motivo, o projeto se torna inconstitucional e eu quero cumprimentar aqui a todos os membros da CCJ por votarem desfavorável ao projeto. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Parecer desfavorável ainda em discussão. Então, colegas favoráveis ao parecer desfavorável. Alguém contrário, com exceção do autor? Então, registra-se que apenas o autor foi contrário ao parecer desfavorável ao projeto de lei complementar 183/2021, de autoria do vereador policial federal Suender. Na sequência, mais um projeto em pauta.
Projeto de lei ordinária número 237/2021, de autoria do vereador Jackson Charles, institui no âmbito do município de Anápolis o Dia do Corretor de Imóveis e o certificado Deucleciano Moreira Alves, Comissão de Justiça e Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 237/2021, de autoria do vereador Jackson Charles, está em discussão.
Eu quero primeiro fazer justiça e puxar minha orelha. Esse projeto não é só uma ideia do vereador Jackson Charles. É também idealizado pelo vereador Frederico Godoy. Eu cometi o deslize de não pedir para o vereador Fred assinar comigo o projeto, eu deveria ter feito isso, mas é um projeto que, com certeza, o vereador Fred já tinha comentado comigo há anos atrás sobre a importância disso. Inclusive, nós já fizemos um evento lá atrás com os corretores de imóveis, homenageando os corretores com uma homenagem com o nome do Deucleciano Moreira Alves, pelo relevante serviço prestado do Deucleciano na cidade de Anápolis. Um empresário competente, investidor, que dava empregos, que ajudou no desenvolvimento e crescimento da cidade de Anápolis, que a família mora aqui, que a família é investidora aqui também, que dá muitos empregos. E eu acho que o urbanismo, o setor imobiliário, a construção civil, deve muito ao trabalho desenvolvido pelo o falecido Deucleciano Moreira Alves, que já foi, inclusive, presidente da Associação Comercial e Industrial de Anápolis, fez um excelente trabalho. Ou seja, nós estamos aqui homenageando, ou seja, dando honra a quem realmente merece a honra. E escolhendo o nome do Dia dos Corretores de Imóveis para valorização da classe de corretor de imóveis. E aqui nesse projeto traz um artigo interessante, que não é o vereador Jackson, embora seja o autor da lei junto com o vereador Frederico, que será as pessoas que indicarão os corretores. Não, o nosso projeto de criação desse certificado dá condições para que os 23 vereadores, ou seja, cada vereador, fará a indicação de um corretor de imóveis, mostrando assim o sentimento democrático que essa lei traz, e mais 5 indicações pela mesa diretora para atender os casos especiais. Portanto, peço aqui a todos os pares a aprovação e o apoio para a aprovação dessa lei. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Projeto ainda em discussão. É da minha parte parabenizar pelo nome que leva o certificado de Deucleciano Moreira Alves, que é de uma família de empreendedores aqui no município de Anápolis, que tem como patriarca o senhor Jordelírio, e tinha como irmãos saudoso Deucleciano o Jairim, o Ailton e o Paulo do Confiança. Então, são pessoas que contribuem muito para o desenvolvimento da cidade. Então, justiça feita, levar o nome do saudoso Deucleciano Moreira Alves, que era muito atuante, principalmente na CIA. Projeto ainda em discussão, em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 237/2021, de autoria do vereador Jackson Charles, com coautor Frederico Godoy, aprovado por unanimidade dos presentes. Como falei, vamos encerrar a ordem do dia, abrir o espaço das comunicações e na manhã seguinte fazemos a leitura e votação de moções, indicações e requerimentos. Comunicação em aberto, já o vereador Fred Godoy inscrito.
Presidente, só para passar um recado, já de antemão também agradecer a Vossa Excelência e os demais vereadores. Amanhã teríamos lá estacionamento da Câmara, o CRES itinerante. Por questões, questões de problemas lá no sistema, desmarcaram, vão vir em outra data. Então, só para passar um recado a todos os corretores de imóveis que estão nos assistindo, o evento foi cancelado. Também parabenizar o meu amigo Samuel Santos, que vai presidir a OAB aí em Anápolis. A OAB ganha muito com a eleição do Samuel. Então, parabenizar o Samuel. Também parabenizar o Erna Moura, que fez um belíssimo evento, uma belíssima organização do show do Zé Baqueiro no dia 19. Um evento totalmente coberto, muito bonito. Então, entregou um evento com muita excelência. Parabéns, Erna.
Obrigado, vereador Fred Godoy. Espaço das comunicações ainda em aberto. Também cumprimentar o advogado Samuel pela eleição à OAB, à frente da OAB, estava bastante concorrida com o nosso amigo Regis, também o nosso amigo Jeová Júnior, e Samuel foi o vencedor, terá 3 anos aí à frente da OAB, subseção Anápolis. Parabéns. Sem mais assunto a ser tratado, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presidente de sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 23 de novembro, em horário regimental, agradecendo aos telespectadores que nos acompanharam através da Web TV, uma segunda-feira e uma semana abençoada a todos e até amanhã, se Deus permitir.